Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 14 de setembro de 2017 e começa agora a 53ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos senhores vereadores. E hoje, a partir das 19 horas, confira também a entrega da comenda Produtor Rural 2017. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Som. Às 14 horas e 6 minutos do ano de 2017, do dia 14 de setembro, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 53ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Eduardo Print Júnior fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 111. Feliz o homem que teme ao Senhor e põe o seu prazer em obedecer os seus mandamentos. Será poderosa a sua descendência na terra, e bendita será a raça do homem reto. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Ninguém será condenado por ações ou omissões que no momento da sua prática não constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Eduardo Print Júnior por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor João Martins, falar sobre Copasa. Expediente do Legislativo. Projeto de Lei número CM 140 de 2017. Institui o programa Selo de Empresa Cidadã no município de Divinópolis, 14/9/2017. Vereador Renato Ferreira, quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 145 de 2017. Altera a Lei 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Divinópolis e da outras providências, de 14 de setembro de 2017. Autoria, vereadora Dair Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 146/2017. Acresce o inciso no artigo 1º da Lei número 7.662/2013, que dispõe sobre suspensão de fornecimento de água pela concessionária do município de Divinópolis e da outras providências, de 14 de setembro de 2017. Autor, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EN-002/2017. Da nova redação ao artigo 3º da Lei Complementar 009, de 3 de dezembro de 1992, que aprova o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis, de 14 de setembro de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Subemenda 1, a emenda número CM-043/2017. Subemenda de modificativa proposta de alteração constante para o parágrafo 2º do artigo 5º do projeto de lei número CM-077/2017, apresentada pela emenda número CM-043/2017. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Ofício Circular Dirade 124/2017, Divinópolis, 6 de setembro de 2017. Wilson Novaes Júnior, gerente responsável pelos recursos humanos das secretarias e assessorias demais setores da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Convocamos para a vossa reunião no próximo dia 15 de setembro, às 12 às 18 horas, no auditório da FIENG, na Rua Engenharia Benjamin Oliveira, Esplanada, Divinópolis, na qual trataremos importantes assuntos sobre alinhamento e padronização de procedimentos ligados aos recursos humanos. Wilson Novaes Júnior, diretor de administração. Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Comunicação externa número 167 de 2017. Divinópolis, 6 de setembro de 2017. A Câmara Municipal de Divinópolis. Visando atender a portaria 2914 de 12 de 12 de 2011, o Ministério da Saúde informa-lhes o resumo quantitativo da análise bacteriológica das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1447 de 2017, solicitando que seja implantada uma academia ao ar livre na comunidade rural de Córrego do Paiol. Indicação número CM 1448 de 2017, solicitando que seja implantada uma rotatória no cruzamento da rua Adolfo Machado e rua Cambuci, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 1000. Indicações lidas, vereador Adair Otaviano. Indicação número 1470 de 2017. Solicitando que seja estudado junto ao setor competente do Executivo a realização de reforma da Praça Padre Marinho do bairro Planalto. Indicação número 1471 de 2017, solicitando que seja estudado junto ao setor competente do Executivo a realização da construção da quadra de esportes da Escola Municipal José Quintino Lopes do bairro Quintino. Indicação número 1472 de 2017, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da execução a realização da construção do vestiário e alambrado do campo de futebol do bairro Campina Verde. Indicações, vereadora Demi Silva. Requerimento número 192 de 2017, solicitando nos remeter dentro do prazo regimental a cópia do contrato de prestação de serviço com a empresa que realizou o asfaltamento dos bairros Rancho Alegre, São Roque e Campina Verde na legislatura passada. Vereadora Demir. Requerimento 194 de 2017. Divinópolis, 13 de setembro de 2017. Os vereadores que presentes subscrevem nos termos do artigo 98 do Regimento Interno desta Casa, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar como fato determinado o cumprimento das responsabilidades legais pela Copasa com o município de Divinópolis, na execução dos serviços que lhes fora concedido para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou seja, cumprimento do contrato de concessão do município com a Copasa, seus termos aditivos, termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público de Minas Gerais, caso houver, e cumprimento de cláusulas estabelecidas nos respectivos instrumentos. Autor, vereador, Cleitinho Azevedo, Janete Aparecida, Roger Viegas, Marcos Vinícius, Sargento Elton, César Tarzan, Adair Otaviano, Dr. Delano, Josafá, Renato Ferreira, Eduardo Print Júnior, Raimundo Nonato, Negro do Buriti, Zé Luiz da Farmácia, Ademir Silva e Edson de Souza. Moção de repúdio número 001 de 2017. Moção de repúdio à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pela constante falta de água do município, pelo atraso das obras da estação de tratamento de esgoto, pela alta taxa de cobrança de esgoto e pelo descaso que vem tratando os usuários de Divinópolis. A iniciativa de encaminhamento desta moção deve ser o descaso que a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, trata os serviços e são disponibilizados à nossa cidade. A Copasa se instalou em Divinópolis através de concessão para o serviço de abastecimento de água por um período de 30 anos e junto foi incorporado o sistema de esgotamento sanitário. Porém, essa empresa se comprometeu em contratar e realizar obras que garantissem 100% de abastecimento de água e de rede de esgoto na cidade, bem como a construção de uma estação de tratamento de esgoto, ET. Essas obras orçadas em milhões de reais. No entanto, até o presente da data do mesmo, não tem honrado com o compromisso firmado. E pior, passou a cobrar a taxa referente a esgoto antes das conclusões das obras da estação de esgoto. Mesmo com sentimento de abandono para concessionária, milhares de usuários divinopolitanos são obrigados a honrar o pagamento mensal de suas contas, pois o contrário, o corte de fornecimento de água é imediato. Esperamos que essas proposições possam estar contribuindo para a melhoria dos serviços de distribuição de água, coleta de tratamento do esgoto, para a preservação do meio ambiente, consequentemente com a melhoria da qualidade de vida de nossa gente. Vereador Cleitinho Azevedo. Moção congratulatória número 121 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao Camil Von Hauser Ferro, doutor Delano, vereador doutor Delano Santiago. Indicação número CM 1439 de 2017, solicitando que seja tomada providência em relação a uma denúncia de uso da via pública aos sábados e domingos para a prática de comércio na Rua das Nações, contra a esquina com a Avenida JK, ao lado do supermercado ABC, no bairro Bom Pastor. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 072 de 2017, pelo passamento de Eni Novaes de Brito. Moção de pesar número 74 de 2017, pelo passamento de Ariston de Menezes. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1344 de 2017, solicitando a manutenção do muro, principalmente nas faces onde está a chapa de concreto armado, construída assim outra avenida e elevando a altura do longo do seu comprimento da Escola Municipal Antonieta Fonseca, no bairro Quinta das Palmeiras. Indicação CM número 1345 de 2017, solicitando a elaboração de projetos para inclusão da prática de esporte e assistência social que atenda jovens de 14 a 16 anos de idade em estado de vulnerabilidade social no bairro Costa Azul. Indicação número 1346 de 2017, solicitando o recapeamento da rua São Sebastião e rua Cambuquira no bairro Afonso Pena devido aos desgastes do asfalto pelo alto fluxo de veículos e ônibus. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 191 de 2017, solicitando todos os documentos e fotos do PAC PPI Favela referente à dona Joana Maria Silva Lopes, que teve seu imóvel demolido na rua 31 de dezembro, no bairro Alto São Vicente. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1467 de 2017, solicitando a possibilidade de disponibilizar, através do site do município, a concessão de alvará de localização e funcionamento, consulta prévia ou viabilidade para agilizar a abertura de empresas com atividade de baixo risco e profissionais autônomos. Vereador Josafá. Moção congratulatória 103 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao excelentíssimo Dr. Francisco Assis Correia, vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória 104 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao Conselho Tutelar, vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória número 120 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao Dr. Carlos José Silva Fortes, vereador Renato Ferreira. Indicação número 1468 de 2017, solicitando a possibilidade de providenciar limpeza de campo do Grêmio do bairro Danilo Passos I neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação 1469 de 2017, solicitando a possibilidade de providenciar recapeamento na Avenida Antônio Neto, no bairro Danilo Passos I, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 1478 de 2017, solicitando que seja providenciado na marginal MG 050, quilômetro 119, sentido oeste, a pintura da faixa de pedestre. Indicação CM 1479 de 2017, solicitando que seja providenciada a adequação do tempo que o semáforo no quilômetro 119 no bairro Itaraí. Vereador Sargento Elton. Indicação número CM 1480 de 2017, que o anteprojeto em anexo que dispõe sobre a criação do projeto Transitolândia no município de Divinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1422 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: instalação de poste devidamente equipado à rua Júlio Nogueira, entre Camacho e Capelinha, no bairro São José, conforme protocolo em anexo. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que a comissão de administração, nessa tarde, através desse presidente, do secretário Ademir e do membro Marcos Vinícius, nós apresentamos ao plenário o relatório número 003/2017, com a data de hoje, em relação aos assuntos temáticos do ofício 013/2017, encaminhado pela Comissão de Direitos Humanos, e o memorando 005/2017, também pela Defesa Social. Passamos a relatar, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o relatório da Comissão de Administração. No dia 28 de agosto de 2017, às 14 horas, no gabinete do vereador Edson Souza, a Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico se reuniu para tratar sobre as designações que foram encaminhadas. Desta forma, foram entregues cópias das soluções que a comissão recebeu, sendo definido que seriam averiguados o mais rápido possível. Com relação ao ofício 03/2017, encaminhado pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social, o honrado vereador Sargento Elton, cujo anexo consta a requisição do cidadão José Francisco Alves Corguzinho, foram tomadas as seguintes providências. Primeiro, em relação à adequação do passeio da policlínica, que vai da preceptoria, na qual o cidadão solicita que seja adequado de acordo com a lei de acessibilidade, foi providenciada uma indicação no número de 1432/2017 pelo honrado vereador Ademir da Silva, a SEMOP, Secretaria de Operações Urbanas, solicitando que a mesma providencie a referida obra no espaço público. Em relação ao pedido de que o quarteirão da Rua São Paulo seja transformado em mão única, da Avenida Getúlio Vargas até a ferrovia, bem como proibir estacionamento do lado direito do mesmo, foi respondido pelo secretário municipal de Trânsito e Transporte, Sr. Valdo Martinho, que tal solicitação é inviável, pois havia utilizado como escoamento da Avenida Getúlio Vargas e da Avenida 1º de Junho. Segundo, o memorando 005/2017 da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social, CDHS, aborda a denúncia de um cidadão através do serviço Câmara Escuta, na qual o MES solicita providência em relação ao uso de via pública para a prática de comércios na Rua das Nações, contra a esquina da Avenida JK, ao lado do supermercado ABC, no bairro Bom Pastor. Segundo o denunciante, um cidadão tem estacionado uma carretinha para a venda de bebidas alcoólicas e refeições, sendo utilizado bancos em via pública. Ademais, os transeuntes que precisam atravessar a rua, sobretudo os que fazem as compras, precisam ficar desviando dos banquinhos e pessoas que se aglomeram no local, tendo como única alternativa a rua que transita os veículos, colocando em risco sua integridade física. Segundo o denunciante, os horários são sábados na parte da manhã até as 15 horas e aos domingos de 14 horas e 15 minutos. Diante dos expostos, verificamos o local, fotografia em anexo, a este relatório, preservando a imagem das pessoas, no qual constatar que o fato, uma carretinha está sendo vendendo produtos. Sendo assim, encaminhamos a denúncia juntamente com a nossa fiscalização ao secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Sr. Kleber Greve Guimarães, através da indicação 1439/2017, a fim de que o mesmo tome as devidas providências. Divinópolis, 13 de setembro, vereador Edson Souza, presidente da comissão, vereador Ademir Silva, secretário da comissão, e vereador Martins. Esse relatório, senhor presidente, em relação às três denúncias que foram encaminhadas à comissão de administração, nós já fizemos um através do gabinete do vereador Ademir, o outro nós já fizemos através do nosso gabinete de indicação, do que tange a postura irregular do Código de Postura e da Política Sanitária no Bom Pastor, em relação à abertura da Rua São Paulo entre a Praça e a Getúlio Vargas, nós já temos um ofício técnico da CETRANS achando inviável aquela rua como única. Senhor Presidente, seriam essas três demandas que a Comissão de Administração Pública teria sobre sua responsabilidade, onde as mesmas, numa visão política, administrativa, técnica, estão sanadas e passamos a mão de Vossa Excelência.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentar relatório de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido João Martins, que irá falar sobre a Copasa, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer em nome do presidente dessa casa, vereador Adair Otaviano, a oportunidade dada à Copasa para prestar os esclarecimentos relativos aos fatos ocorridos durante os últimos dias que afetaram o abastecimento de água na cidade de Divinópolis. Nós tivemos nesse último fim de semana, no início do feriado, a Copasa teve uma situação de quinta para sexta-feira, onde nós tivemos um sério problema em uma das nossas unidades de captação de água bruta, onde nós tivemos a quebra de um dos conjuntos motobomba, fato esse que comprometeu sobremaneira a capacidade de captação e de adução de água para o tratamento e, consequentemente, para a distribuição para a cidade de Divinópolis. Imediatamente, tomado conhecimento desta situação, a Copasa prontificou a mobilizar seus técnicos para a manutenção desse equipamento e, feito a checagem da situação e condição do equipamento, infelizmente, certificamos de que é um equipamento que não dava manutenção. O dano ao equipamento foi numa proporção tal que não era possível fazer a substituição de peças e recolocá-lo em operação. Em razão disso, nós partimos para uma segunda opção, que foi de instalar conjuntos auxiliares a uma balsa existente que a Copasa tem no sistema para a complementação da vazão e atendimento da capacidade, da demanda necessária para a cidade. Essa operação, ela durou praticamente a sexta e o sábado. No domingo, retomamos o abastecimento de forma gradativa e ainda com uma vazão inferior à demanda necessária para o sistema. Para pontuar e esclarecer, a Copasa, a estação de tratamento de esgoto em Divinópolis, ela opera com uma vazão média em torno de 540, 560 litros por segundo, e nós conseguimos restabelecer esta unidade, mas com uma vazão de 380, 400 litros por segundo. Vazão essa que, logicamente, não era suficiente para suprir toda a demanda necessária para o pleno abastecimento da cidade. Bom, com a situação, como a situação não evoluía para regularização, nós buscamos uma outra alternativa de um outro equipamento, um conjunto motobomba, com uma capacidade muito superior àqueles que estavam instalados no equipamento. Essa ação foi feita a partir do último domingo, então nós tivemos um procedimento de contratar e transportar o equipamento no domingo e na segunda-feira. Desde terça, nós iniciamos a montagem desse equipamento em substituição ao equipamento que estava danificado. Bom, finalizamos os trabalhos de manutenção e eles foram concluídos ontem à noite, finalmente, e conseguimos restabelecer a operação da nossa estação de tratamento ainda na madrugada de ontem para hoje, um pouco antes da meia-noite, e com uma vazão em torno de 640 litros por segundo. Essa unidade trabalhou durante toda a madrugada com essa vazão. Hoje de manhã nós iniciamos o dia com a estação trabalhando com 600 litros por segundo e num trabalho de monitoramento que a Copasa faz das suas unidades, nós conseguimos checar e observar que os principais centros de reservação da Copasa na cidade, todos já tinham uma capacidade acumulada acima de 50%. Essa é uma condição que nos mostra uma capacidade, uma possibilidade de retomada do abastecimento ao longo de toda a cidade, e isso já está sendo feito. Também gostaria de informar que, infelizmente, no início da manhã de hoje, voltamos a ter um problema, não nesta unidade, mas em uma das nossas unidades de bombeamento, localizada junto ao reservatório R1, no bairro São José. Infelizmente, uma sobrecarga elétrica no sistema danificou um dos componentes do painel de controle e comando dessa nossa unidade, e essa unidade também esteve em manutenção hoje ao longo da manhã, e essa manutenção foi finalizada em torno de 10h30 da manhã. Às 11 horas da manhã nós reestabelecemos a operação dessa unidade na sua plena capacidade. Eu gostaria de trazer aqui a informação para os senhores vereadores e para a população de maneira geral, que neste momento a Copasa está trabalhando com uma situação plena de tratamento de água. Nós estamos com a ETA nesse momento na sua capacidade plena, com 600 litros por segundo. Os reservatórios estão em fase de recuperação e já temos nível para garantir a distribuição em todos esses reservatórios. Neste momento estamos já com as partes baixas completamente restabelecidas e gradativamente ao longo da tarde e noite de hoje, no mais tardar até a madrugada, estaremos com toda a distribuição para todas as áreas da cidade, para todos os bairros, restabelecidos. Nesse momento temos algumas situações que estão sendo atendidas por caminhões-pipa. Isso foi feito na parte da manhã, principalmente no bairro Nova Fortaleza. A situação lá já começa a se regularizar. Dessa forma, nós retiramos os caminhões o caminhão que estava operando lá, e ele nesse momento está se deslocando, já deve ter se deslocado, para o bairro Jardinópolis, para atendimento às situações mais emergenciais. Então eu gostaria de aqui mostrar e trazer essas informações, esses esclarecimentos, nos colocar à disposição e dizer que a Copasa, através da sua agência de atendimento, está à disposição para receber as pessoas, as reclamações, quem porventura tivesse se sentido prejudicado por alguma questão específica. Por favor, procurem a Copasa, que vamos avaliar caso a caso, ver cada situação e dar o retorno para essas pessoas que assim se sentirem prejudicadas. Também gostaria de confirmar aos senhores vereadores, através daquela reunião que tivemos um pouco antes, trouxemos algumas informações relativas às propostas da Copasa e aos investimentos que estão previstos, né? E aqui reafirmamos o compromisso da Copasa no cumprimento dos compromissos relativos ao esgotamento sanitário, e ainda confirmamos aos vereadores que nos perguntaram de manhã, confirmamos aqui a conclusão do processo licitatório que ocorreu na parte da manhã de hoje. Tivemos já um certame finalizado, sem qualquer problema, e já temos uma empresa definida e licitada para a execução das obras de ampliação e melhorias da região do bairro R2. É uma região que hoje, talvez a mais afetada e a mais vulnerável em Divinópolis, no que diz respeito ao abastecimento de água, e aí para identificar melhor para as pessoas, é a região onde estão os bairros de Nova Fortaleza, Anchieta, Rinaldo Campos, ao Alto do Alvorada, Serra Verde. Então nós já estamos com uma previsão, e agora sim, com a empresa inclusive definida para início das obras, e vamos trabalhar para que isso aconteça no mais tardar em 30 dias, já ter condição de ter uma ordem de serviço assinada e a empresa já estar iniciando as obras. Então, vereadores, só confirmando, né, a notícia ou a informação que trouxemos um pouco mais cedo, confirmamos que houve sim um procedimento de licitação e ele decorreu sem mais problemas e em poucos dias estaremos trazendo aí informações que vão beneficiar certamente os moradores e os clientes da Copasa nessas regiões. Fico à disposição para algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta e de pronto já agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao tribuno João Martins e antes de passar a palavra aos senhores vereadores para os seus pronunciamentos, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Boa tarde a todos. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, queria agradecer ao tribuno João Martins pelas explicações e, de certa maneira, tranquilizando o pessoal do Nova Fortaleza, da região do Serra Verde, que já está sendo restabelecido o fornecimento de água. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui na Câmara. Nós falaremos da Copasa, não tenha dúvida. Mas tem coisa tão importante quanto ela. Vai ficar para o terceiro capítulo, que é bom que todo mundo fique em casa tenso. Senão a gente já vai... Não, vamos falar. A gente põe o dedo em toda a ferida. Então nós vamos falar. Os assuntos hoje importantes e que vão acontecer. Primeiro, fechamento da UEA. Né? O que é a UEA? São as unidades especiais, 4 abertas no governo Vladimir Azevedo. E todos que estão em casa precisam saber por que aquele governo abriu essa UEA. Não sei se vocês sabem da história, mas a história é que Divinópolis estava num surto de dengue, e esse surto de dengue estava aglomerando a UPA, e aí então precisou de ser criada essas unidades para ajudarem a desaglomeração da UPA. E foi criado as 4. Para vocês saberem mais da importância, agora existe um assunto aí, que até abordado na última reunião, que vão fechar essa UEA e o fechamento está se dando por falta de pessoas que procuram a UEA. Devia receber uma comenda, esse aviso, falta de pessoas. Seria mantê-la aberta então, se a maioria da população procurasse e estivesse doente? Ah, pelo amor de Deus. É 2017. Se essas UEAs estão sendo pouco procuradas, é porque já foram no início tão procuradas que estão fazendo papel de prevenção. Nós estamos em 2017. Qual o juízo que as pessoas têm disso? Agora, falar para vocês é muito fácil. Quando não se entende de saúde, desce aqui, ó, na guela, muito fácil. Outra coisa, estão falando também que tem gastos para se manter médicos e estrutura de enfermagem aberta de 6 às 10 da noite. O posto de saúde não foi oferecido para médico nenhum atender pela troca de horário dele depois das 6 horas da tarde. A maioria da população doente, quem está em casa, talvez não esteja trabalhando, ou está trabalhando e ouvindo a TV Câmara. Mas quem é trabalhador só pode ir ao médico depois das 6 horas. E aí, depois das 6 horas, até hoje não foi oferecido para o médico fazer a troca. Em vez de o senhor atender de manhã, o senhor não vai ter gasto nenhum, a prefeitura não vai ter gasto nenhum para atender depois das 6 horas da tarde. Ah, para que isso? É mais fácil fechar. Mas convém a quem fechar? Então vamos abrir o olho, porque não podemos engolir esse fechamento só porque não tem demanda, só porque tem gasto. Podemos mantê-las aberto com redução de gastos, fazendo troca de horários que é permitido ao serviço. Quem não pode trabalhar durante o dia, que é a maioria da população, quem não pode consultar durante o dia, que é a maioria da população, vai depois das 18 horas. E aí não vai ter gasto, porque vai ter troca de profissional. Vamos abrir o olho, gente. Não vamos nos deixar enganar, não.
Mas está aí. Como nós temos muito assunto e o tempo é curtinho, curtinho, nós vamos voltar. Segunda-feira nós vamos ter debate na televisão, nós vamos falar da UEAC, mas engolir, Agora, se a população nada fizer, vai ser fechado mesmo. Que a Câmara vai fazer. A Câmara vai fazer um repúdio contra o fechamento. Né? A Câmara e quem é a verdadeira e legítima autoridade constituída pelo povo? Esta casa. Autoridade imposta, que é o caso de secretários, outorgada, pouco ou nenhum valor tem perante a sociedade. A representatividade está aqui. Aqui. Mas vamos lá, né? Vamos deixar. Hoje vai acontecer lá no Niterói o 73º, 73 anos de jubileu da Igreja São Bom Jesus. Pelo São Bom Jesus passou padres importantíssimos da história de Divinópolis. Passou o padre Euclides, passou o padre Moacir, passou o padre Carlos, agora estamos lá com o padre Geraldo, fazendo um trabalho fantástico. E hoje eu convido a todos para a Igreja de São Bom Jesus, na quadra, após a missa, nós estaremos dando início, que foi, já deu início, desde segunda-feira, a semana do jubileu. Né? Eu estive na terça e vou voltar hoje, e eu convido a todos aí do Niterói, para que nós possamos fazer uma festa rica, para poder ajudar mais pessoas, rica em termos de pessoas, a encher aquela quadra. Nós precisamos encher a quadra do Niterói, para agradecer a Deus por esses 73 anos de criação da Igreja do São Bom Jesus e por importantes padres que lá passaram e que são referências no nosso Niterói. Agora vamos lá. Teremos hoje uma importante comenda, que é a comenda produtor rural. E eu não sou bobo, moro em Divinópolis, frequento a feira, vou no Esplanada todo sábado. E foi de lá que eu tirei o produtor rural. Foi de lá...
Mais 2 minutos?
Não, eu preciso falar, e para falar precisa ter silêncio. E aí, nós vamos lá, hoje, aqui, às 19 horas, entregar a comenda produtor rural. A comenda produtor rural é uma comenda dada a todas aquelas pessoas que dedicam a vida à produção de hortifruti e granjeiros. Então hoje está vindo aqui uma família muito importante para Divinópolis, que há 25 anos, contribui para o engrandecimento da melhoria da saúde e da qualidade do alimento de Divinópolis na Feira de Esplanada. Está vindo aqui o Sr. José Eustáquio, a Dona Irani, a Michele e o Wellington, conhecido como Família Cunha. E assim nós estamos diante de uma escola. E assim nós estamos diante, aqui na Câmara Municipal hoje, de uma escola. Ou consertamos, ou teremos zero de Brasil educado. Eu estou pronunciando. Aí então, teremos e serão muito bem-vindos, família Cunha, como todas as famílias estarão aqui presentes, cada um apresentando o seu produto, cada um trazendo a contribuição como produtor rural do município de Divinópolis. Então serão muito bem recebidos aqui essa família Cunha, que contribui para as barracas do Esplanada na venda da sua alimentação de hortifruti e granjeiros. Parabéns, muito parabéns, muitos parabéns. Então agora, nós vamos falar de um assunto importante. Hoje esteve ocupando a tribuna a Copasa. Não teve ocupando a tribuna o senhor que ora falou por ela. Se ele fala por ela, quem ocupou a tribuna hoje foi a Copasa. E pasmem, eu não estou a favor nem contra, porque eu não estou... nós estamos aqui para poder lutar pela nossa cidade, né? Então nós temos aqui, graças a Deus, a Comissão do Direito do Consumidor, E quem está se sentindo lesado, quem está se sentindo roubado, por favor, procure lá, que é o serviço essencial e contínuo. Existem algumas regras que, segundo essa Comissão de Direitos do Consumidor, importante para Divinópolis, a Copasa infringiu. Então, se ela infringiu regras importantes, como aplicar-se normas ao direito do consumidor por regras como dever preventivo não cumprido, dever de informação não cumprido, órgãos de defesa do consumidor devem atuar fortemente contra qualquer pessoa ou instituição que nega alguns serviços que foram descontínuos. Então é muito importante que nós possamos sim ouvir a Copasa, que esteve aqui hoje na tribuna, mas muito mais importante a população. Mais de 100 bairros aqui em Divinópolis estão sem água. Mais de 100. E aí o que acontece? Simplesmente tivemos aqui, ó, fomos ligar. São mais ou menos 14 ligações do dia 11 do 9. 14. Todas com a mesma resposta. Pem, 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 pem. É o barulhinho de quando ninguém atende. E aí, nós tivemos hoje, meu assessor está ali, mais 12 ligações. Nenhuma resposta. Ocupado. Sabe por que deve estar ocupado? Talvez estejam tentando resolver o problema. Talvez estejam tentando resolver. E nós vamos ficar muito felizes, já que estão tentando resolver. E já que infringiram tantos artigos importantes, nós precisamos, a partir de agora, resolver essa situação. E eu aguardo que a população possa realmente, cumprir o seu papel. É importantíssimo que nós façamos o papel de cidadão. O papel de cidadão é fazer com que seja cumprido todas as regras que estão estabelecidas no Código de Direito do Consumidor. E a gente espera que ela realmente cumpra. Se não cumprir, nós estaremos sim, junto com a população, fazendo algum manifesto ainda maior do que já está. Né? Agradeço muito a todo mundo que veio aqui explicar, né? A Copasa, a representante que veio aqui explicar.
O tempo esgotou? Mais dois minutos, meu Bedil.
Está com problema lá.
É hoje, tem jubileu, Copasa, tudo mistura, né? Escola, né? Pessoas educadas. Então, é hoje. Mas vamos lá. Vamos continuar. É importantíssimo, então, para nós fecharmos, porque agora nós temos só um minuto e meio, que essa Câmara Municipal está a seu favor. Né? Juntamos os 17 aqui, um dos nossos colegas abriu uma CPI muito bem aberta, porque através dessa CPI nós temos uma cidade, o nome dessa cidade, com chance da gente conseguir retirar as Copasa de Iturama. E aqui nós estamos com a CPI agora aberta, que podemos sim fazer a retirada dessa empresa que não vem cumprindo o seu papel. Né? A primeira secretária Janete me passou aqui agora, que nós temos aqui, ó, CPI de Ituruna conclui que a prefeitura deve rescindir contrato. Talvez o colega, que ora pediu a abertura da CPI e teve apoio dos 17, também consiga mostrar para a população que essa Câmara está a seu favor. Né? E outra coisa importantíssima, além desse rompimento, a cidade de Arcos, com o Ministério Público de Arcos, conseguiu multar a Copasa em mais de R$500 mil até agora. Divinópolis, nós precisamos de ter a mesma multa. Divinópolis, cabe um monte de Arcos aqui dentro de Divinópolis, né? Essa proteção a essa empresa que não cumpriu o seu papel e agora está aqui diante de nós jurando outra vez que vai cumprir, e nós acreditando de novo que vai cumprir, né? Talvez agora cumpra, porque agora está a um fio de deixar Divinópolis. Esperamos que essa CPI possa ser profunda. Pode contar com os 17 vereadores que ora fazem ela acontecer. Muito obrigado a todos, boa tarde, e esperamos que seja uma quinta-feira muito produtiva no município de Divinópolis. Muito obrigado.
Passo a palavra ao presidente do PROS, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente em exercício, senhor Josafá Anderson. Boa tarde, nobres colegas vereadores. Vocês que nos acompanham em casa pela TV Candideias e pessoas presentes no plenário, né? Plenário bonito hoje aqui na Câmara, né? Pessoal bacana da escola SECRE. Vou pedir aqui, inclusive o pessoal do corte aí, para poder focalizar aí nos alunos hoje do SECRE São José e demais pessoas também, né? Que nos já sempre acompanham aqui, como a dona Graciadão. É, pessoal, pode jogar aí, por favor? Pessoal da ilha aí, pode jogar, ficar à vontade nas imagens. Pessoal, bacana, aplauso para vocês, viu? Obrigado pela presença. Está exercendo o ato da cidadania. Isso é bacana de ver. Fiquem à vontade, façam barulho, conversem. Se o discurso não estiver agradando vocês é quem sabem, né? Aqui é a casa de vocês, aqui é a casa do povo. Tá? Fiquem à vontade. Se não estiver legal, podem vaiar. Eu saio, me retiro. Isso aqui é tranquilo, tá? Afinal de contas, a gente fala a mesma língua, não é verdade? Nós estamos aqui, foi vocês que nos colocaram, não é verdade? Então, a gente tem imensa satisfação aqui de ter vocês, tá? Obrigado, então, Escola SEC, convidados do nobre Sargento Elton. Depois ele explica melhor sobre esse super projeto de vocês, né? Que fala sobre política. Vocês estão procurando saber e assim a gente já vê uma evolução na nossa sociedade. Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui então, né? Afinal de contas, os assuntos relevantes da nossa cidade, né? Nós não podemos sair desse tema, que é o Copasa. Quero cumprimentar aqui, sempre pela maestria e coragem, vereador Cleitinho, vereadora Janete, demais vereadores que assinaram. E hoje instauramos essa CPI, né, para apurar esses abusos, todas as irregularidades que a Copasa tem atormentado, né, o divinopolitano. Tem, de fato, tirado o sono da nossa cidade. Mais uma vez, em abordar esse assunto que já está ficando cansativo, afinal de contas, já há uma semana, locais em Divinópolis que há 7 dias não chega água. Cito exemplo de um dos bairros mais sofridos dessa cidade, que é o bairro Jardinópolis, enfim, entre tantos, né, de ponta a ponta. É Jardinópolis, é Quintino, são outras regiões da cidade, Santa Teresa, Santa Lúcia, Vale do Sol e por aí, dentre outros bairros. E a gente vem aqui, né, mesmo com todo o respeito, que a gente sabe, né, que o João Martins vem sempre aqui defender a Copasa, às vezes sem o conhecimento necessário de toda a causa técnica, não desmerecendo a pessoa do João, mas não por ser a pessoa mais adequada da Copasa para estar aqui representando essa empresa. Quero deixar aqui mais uma vez o meu repúdio ao senhor Ronaldo Augusto, gerente da Copasa, que se encontra aqui, porque aqui a gente fala pelo povo, né, senhor Ronaldo? O senhor Frederico Ferramenta, né, o Frederico Delfino, conhecido como Fred Ferramenta, que deveria se fazer presente também num momento tão delicado. Ele, para quem não sabe, o Fred Ferramenta é diretor de Operação Sul da Copasa, e há 3 semanas atrás, exatamente 3 semanas atrás, eu vi ele transitando nos corredores da Prefeitura de Divinópolis. Ele fica lá em Belo Horizonte, né, comanda lá na sede da empresa, né, um daqueles, né, que coordenam, então, um dos diretores lá, o diretor da Operação Sul da Copasa. E também o senhor Francisco, famoso Niquinho, né, que por seus laços com essa cidade, também poderia estar dando um apoio maior aqui ao Divinopolitano, né, quem sabe trazendo uma solução definitiva para esse problema. E na reunião de hoje aqui no plenarinho, que nós pudemos comprovar que a empresa preocupa única e exclusivamente com seu lucro, não importando com a qualidade de vida do cidadão divinopolitano. É mentira em cima de mentira, é que vai concluir as estações de tratamento de esgoto, que eu já deixei bem claro em entrevistas, já nesse plenário, desde o início do ano, que eu duvido que a Copasa termine essas estações de tratamento, que estão perdendo, já tem mato em cima da terraplanagem que fizeram. Exemplo concreto, vocês alunos podem conhecer, passar lá, o público, quem está em casa, passar, por exemplo, numa das ETS que fica lá próximo do bairro Candelária. Enfim, é uma empresa que trabalha visando lucro, em cima de lucro, sem nenhum tipo de respaldo, nenhum tipo de respeito com aqueles que geram o seu lucro, que é o cliente, é o consumidor, é o público divinopolitano. Então, se não conseguem fazer com que a água chegue até as residências, vocês ainda acreditam que ela vai conseguir cumprir entregando esse contrato, entregando as ETS, enfim, limpando o rio, entre outras coisas? Recebi uma mensagem muito interessante hoje nas nossas redes sociais, inclusive deixo à vontade para quem quiser participar, interagir conosco, mandar opiniões, sugestões de pautas, projetos, fazer denúncias, fiquem à vontade, é só acessar lá a fanpage, né, a nossa fanpage no Facebook. E uma das mensagens, que é do Cristiano Avelar, que é nosso amigo na rede social, diz que, abre aspas, a Copasa vai trazer um problema ainda maior para o povo de Divinópolis, quando começar as chuvas. Em 2008, quando a cidade sofreu com as enchentes, a estação de tratamento da Copasa ficou debaixo d'água, deixando a população sem abastecimento. Na época, o governador do estado e a Copasa se comprometeram a mudar a estação de tratamento para outro local. Quase 10 anos depois, nada mudou. Quando as chuvas chegarem, corremos o risco de ficar sem água pelo mesmo motivo de 2008. Fecha aspas. Essa
Foi a mensagem do Cristiano. Inclusive eu tô com a garganta seca, que deve ser também porque eu tô sem água, né? Ou a qualidade da mesma anda tão ruim, assim como o Divinopolitano também, que tem engasgado com essa empresa. Um outro exemplo também que nós deixaríamos aqui de citar, em Arcos, a multa para a Copasa já atinge o valor de R$500.000. Inclusive, foi matéria no jornal, inclusive matéria do sistema MPA, que trouxe aí, está no site, para quem quiser dar busca e conferir, saber um pouco mais sobre isso. Inclusive, tem uma entrevista lá na íntegra, né? Onde em Arcos a multa já atinge esse valor, porque lá eles atuam. Lá a penalidade começou com R$20.000 por dia, executada a cada dia que faltava água. Divinópolis tem que agir, a prefeitura, nossos representantes maiores no executivo, tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Essa casa, como eu disse aqui no pronunciamento passado, está de mãos atadas. O que a gente pode fazer é instaurar CPI, o que a gente pode fazer aqui é vir, brigar, usar a nossa voz, dar o poder de voz ao povo, mas nós somos limitados. A população tem que entender que a Câmara Municipal de Divinópolis faz o seu trabalho de fiscalização. A gente leva ideias, a gente busca o diálogo, mas nós somos limitados quanto a esse problema. A população tem que entender. Claro, fiquem à vontade, quando a gente recebe uma mensagem aqui às 4 horas da manhã, ou às 10 horas, 11 horas da noite, para a gente não faz diferença, nós precisamos atender muito bem vocês, até porque nós temos que levar o que o público divinopolitano está pensando. Mas não pensem, não culpem, não é culpa dos vereadores, pelo menos não daqueles que estão aqui, principalmente dos novos que entraram. Porque em momento algum nós assinamos, em momento algum nós votamos sim para prorrogar o prazo dessa empresa. Procura na história aí e vê quem renovou o contrato da Copasa para 30 anos e fazer toda essa merda que fazem hoje aqui na nossa cidade. Então fica aqui o nosso repúdio mais uma vez e perguntar para a nossa prefeitura mais uma vez, assim como cobrei. A gente sabe das gravidades aí do senhor prefeito Galileu, inclusive ontem que eu fui informado que o Galileu não se encontrava num bom quadro de saúde, está em repouso, né, está em casa se recuperando, enfim, a gente até deseja melhoras aqui com todo o respeito que a gente tem ao prefeito, mas o que, que a prefeitura vai esperar mais para agir? Hoje nós tivemos o representante do executivo, Ricardo Moreira, vindo até aqui à Câmara, mas nós precisamos de respostas para o nosso povo. Temos que começar a agir juntamente com promotores, aumentar essa multa. A Copasa tem que ser multada, tem que sofrer no bolso. Com todo respeito àqueles, né, a empresa também, que é mais uma, que gera muitos empregos para a nossa cidade. E muitas pessoas falam, se tirar a Copasa, vai vir quem? O que, que vai fazer? A gente tem que multar para resolver esse problema, porque o Divinopolitano não quer mais uma vez, hein? Semana que vem, esse assunto já ser esquecido. A falta de água. Por que, que a Copasa não pode ter um conjunto reserva? A gente pergunta, uma empresa que lucra, fatura milhões por ano na nossa cidade de Divinópolis, milhões por ano, não ter um conjunto de bombas reserva, equipamentos de ponta, uma cidade de 230 mil habitantes, que tem única e exclusivamente essa companhia atuando. Fica aqui então o nosso questionamento e com certeza essa CPI vai trazer dados mais aprofundados. Eu acredito nessa nova legislatura, são pessoas realmente que estão comprometidas e faço também das palavras do vereador nobre colega Edson Souza, né, que sempre fala aqui nesse parlamento, que ele diz, parlamento calado é parlamento corrompido e nós não fazemos parte disso. Obrigado, Divinópolis.
Cumprimento o presidente do PROS, o vereador Roger Viegas, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, alunos da Escola Secre, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara e Net Câmara, uma boa tarde. Primeiramente, senhor presidente Josafá, sargento Elton e também dona Iraci Adão, a senhora secretária na tarde de ontem, mandou para mim as respostas dos questionamentos em que fiz para ela na última reunião. Quando aqui citei a nossa visita no pátio da prefeitura, eu juntamente com o sargento Elton e também com o Cleitinho. E ela desmente, fala que o vereador falou mentiras aqui nessa tribuna e que não existe e são inverdades as falas em que aqui eu pronunciei. Eu quero ir mais além, quero fazer as perguntas para essa secretária de obras, Cláudia Machado, a filha do Galileu, hoje conhecida como a filha do rei, para que ela possa nos prestar esclarecimentos. Primeiramente, qual o dia que teve a reunião com os servidores no pátio da prefeitura? Você e os funcionários do pátio. Você sabia, secretária, que os servidores do transporte fizeram operação tartaruga por 30 dias? Qual a formação e a experiência do diretor de transporte dessa pasta? Existe uma insatisfação de funcionários contra os coordenadores lotados desta administração. O servidor não pode ter aumento de salário, porque não tem dinheiro, mas tem dinheiro para fazer as gratificações que estão sendo distribuídas alheias aos funcionários da Secretaria de Obras. O setor da oficina tem material para esses funcionários trabalharem? O setor, o pátio, tem material de segurança para esses funcionários trabalharem? Esse setor tem ferramentas e roupas adequadas? E por último, isso é uma carta que chegou para mim aqui hoje ao meio-dia dos servidores do pátio da prefeitura. Sabia que tem um alto número de servidores com problemas de álcool, drogas, psicológico e depressão na sua secretaria? Esse é o questionamento que eu trago aqui para os novos colegas. Por que eu trago isso? Porque a secretária se preocupou em atacar esse vereador, em falar que ele trouxe a essa casa mentiras. Eu ouvi um servidor que trabalha no pátio da sua secretaria, secretário. Ele me relatou isso. E a senhora disse que a comissão autorizou a vender as duas máquinas que estão no leilão. Eu, o vereador Sargento Elton e o Cleitinho vimos na última segunda-feira. Então eu quero dizer para a senhora que a comissão da senhora, eu não vou citar nome para não expor servidor público. A comissão que a senhora montou do leilão tem 5 nomes. Dos 5 nomes, 3 deles não concordam com a venda das duas máquinas. Como que a maioria da comissão concordou em das máquinas ir para o leilão? Eu tenho o nome dos 5, que a senhora sabe quem é. Chama os 5 na sua sala fechada, com o ar-condicionado ligado, e pergunta para eles quem autorizou a vender. Não fui eu que falei aqui não, em vão não. Falei o que me foi repassado com nomes, com propriedade. Só não quero expor servidor público. Uma das outras manifestações em que houve também efeito contrário é que a Patrol 316 não foi liberada para fazer a manutenção por outra secretaria. Questionamento aqui feito também por um servidor público. E mais, quando ela fala em que os reparos foram feitos por essa administração, os servidores falam o seguinte: os reparos foram feitos pelos mecânicos, com as ferramentas dos próprios mecânicos, com o estoque da antiga gestão. Eles vão mais além. E que o mérito dos reparos destas máquinas são dos servidores, dos mecânicos que trabalham naquele setor. Ela diz que está funcionando, que coloca em funcionamento 4 patrol, 3 carregadeiras, e que, na verdade, foi relacionado para nós aqui hoje que terça-feira só existe um servidor apto a fazer, a dirigir a patrol ou a carregadeira. Ele faltou, ficou parado a patrol, a carregadeira e 8 caminhão no pátio. Parado, só tinha um servidor responsável por isso. E ele faltou. Na terça, quando a frota ficou toda parada, o que vocês, como gestores, fariam naquele momento? Um concurso público para novos servidores, operadores de máquina? Um concurso público? Ou, dos 200 e tantos cargos comissionados, se nomearia um novo patroleiro para fazer esse trabalho? São opções, secretário. São modelos de gestão. A senhora tem um jeito de gerir, eu tenho outro, Zé Luiz tem outro jeito, o Caboja dirige de outra forma. São modelos de gestão. Só que a gestão da senhora não tem diálogo. E é isso que está incomodando o servidor que vem nos procurar. Vereador aqui não faz denúncia sem fundamento. Ele aprofunda nela, ouve quem tem que ouvir e traz aqui para plenário. O que nós estamos buscando é solução. É um meio de fazer com que as máquinas que estão na prefeitura funcionem. Ah, mas na gestão passada não funcionava. Nós vamos viver só de defunto, como diz o próprio presidente aqui na reunião passada? Vamos viver daqui para frente. O que importa para nós é de hoje para frente. Passado acabou. Só ficou na história, seja ele positivo ou negativo. E aqui nós queremos fazer uma história diferente. Um novo começo. Quem não tem a oportunidade de fazer um novo começo, a senhora também tem. A oportunidade de fazer um novo começo, um diálogo melhor com esses servidores, trazer eles para perto de você, conquistá-los, de que forma? Para você trabalhar melhor, viver em harmonia. Não existe uma forma melhor de se cativar os funcionários que vivem em harmonia, dando a ele o direito da fala, da construção. E isso é que é importante. Isso é que é importante. Então, eu deixo aqui mais uma vez, o meu repúdio a essa secretaria. Não precisaria ser dessa forma. Nós temos aqui documentos e temos servidores com nomes, mas eu passo para você pessoalmente. Mas só te adianto, secretária, convoque a sua comissão de leilão e questione ela se os 5 que nela estão favoráveis à venda dessas duas patroas. E senhor presidente, nesses minutos que me restam, finais que me restam, eu quero falar da reunião que a gente aconteceu hoje aqui pela manhã com a equipe da Copasa. Primeiramente, eu quero fazer uma recordação. Em 18 de outubro de 2014, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, diz: Copasa não presta serviços adequados aos divinopolitanos. O governador eleito afirma que em seu governo, companhia terá que cumprir suas obrigações. O governador eleito fez duras críticas à atuação da Copasa na cidade. Palavras do governador Fernando Pimentel. A Copasa é a grande responsável pela morte do rio Itapecerica. Vemos um rio totalmente poluído, em condições precaríssimas, e não sei como será a captação de água na cidade daqui para frente. Porque a Copasa, nesses anos todos de concessão, foi incapaz de construir um reservatório. Acho espantoso não ter um reservatório. Não houve nenhum investimento em captação. A continuar assim, daqui a pouco não temos mais água. Nós já estamos com problemas de águas em Divinópolis, acrescentou. Pimentel ainda garante que o futuro presidente da Copasa, a ser indicado pelo seu governo, terá que rediscutir a situação de Divinópolis. O governador disse ainda que após assumir o executivo estadual, fará pelo rio Itapecerica o que o atual governo não fez. Vamos chamar a companhia de abastecimento de água, Copasa, e fazer cumprir a sua função. 2014, 2017, a eleição, o ano que vem de novo. Governador de Minas, cadê? O que que o senhor fez para nós divinopolitanos? O que que o senhor fez para que essa empresa cumprisse, pelo menos, cumprisse não, tivesse pelo menos respeito com o cidadão divinopolitano? Nada. Nada. E o outro ponto, atacado pelo governador eleito, foi a cobrança... 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Foi a cobrança da taxa pelo tratamento do esgoto. Como que é que a Copasa cobra uma tarifa e não trata 1 centímetro de esgoto? Como é que ela cobra a taxa de água e sequer montou um sistema de captação com reservatório que previsse um período como esse de seca prolongada? Palavras do nosso atual governador em 2014. Anota para nós aí o nosso responsável da Copasa que está aqui presente, o Ronaldo Lírio. Palavra dele. Nós temos que rever os procedimentos da Copasa. A companhia tem que prestar o serviço para o qual ela foi contratada. Não tem como escapar disso. Se é companhia de saneamento, ela tem que sanear. Se ela é de captação e abastecimento, ela tem que captar. Se ela não fez, está errado, tem que corrigir. E isso tem que ser feito, determinou. Isso são palavras que eu não inventei, não. Está aí disponível para qualquer um no maior dicionário do mundo, o Google. Pode consultar aí. Palavras do governador. E aí nós vamos para o plenário numa reunião Eu peço ao nosso responsável da Copasa que estava presente, que tenha coragem de falar comigo que quando a água saiu suja, ela estava apta para consumir, só que tinha uma coloração diferenciada. E aí eu perguntei para ele, Cleitinho, levanta essa garrafa para nós aí, filma lá, se ele tem coragem de beber essa água ou dar essa água para o filho dele. Só fiz essa pergunta. Tira o uniforme da Copasa e vê uma água dessa chegar na sua casa e me fala, eu tenho coragem de dar uma água dessa para meu filho. O único que teve coragem de beber essa água foi o Geraldo Passos, só ele. O único que bebeu. Eu não vi mais ninguém beber. Isso é desumano. Sabe o que acontece com isso? A hora que a água voltar para a casa de todo mundo normalmente, todo mundo tem que lavar a caixa d'água. Porque quando entrou essa água imunda e suja, ela vai decantar na sua caixa e vai ficar no fundo um barro. Na semana que vem eu cumprimento, senhor presidente. Obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida, para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento ao vice-presidente desta casa, Josafá.
Boa tarde, senhora presidenta em exercício, Janete Aparecida, ao qual eu cumprimento todos os nobres edis, cumprimento a imprensa através do Roberto Pereira, a todos vocês que nos visitam nesta tarde e peço permissão, senhora presidente, para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Iniciei minha fala nesta tarde, senhora presidente, em nome de Deus e convocando novamente todos os moradores, em especial os comerciantes da região ali do Afonso Pena, Santa Clara, Bom Pastor, Barra São Sebastião, para a reunião de amanhã, dia 15, sexta-feira, né, às 19 horas, no salão da Igreja de São Sebastião, ali do bairro Afonso Pena, onde nós estaremos com a CETRANS, onde estarão mostrando os projetos que já estão sendo implantados e também os que estão em via de ser implantados ali na região do Afonso Pena. Ali na JK, próximo ao Hospital Santa Lúcia, já está sendo colocado ali o semáforo, né? E posteriormente vai ser colocado ali também na Pedro Pires com Tiradentes. Quero abrir um parênteses ali para Pedro Pires e Tiradentes, senhor presidente, quanto à empresa que abandonou as obras ali. Ela está sendo convocada, terça-feira está comparecendo nessa casa para prestar esclarecimentos o porquê do abandono das obras ali da rua Pedro Pires. O semáforo vai ser instalado ali naquele cruzamento e ainda as obras não foram concluídas. Então, na noite de amanhã, a gente quer colher juntos aos moradores, aos comerciantes, algumas sugestões que eles possam vir estar dando ali para o trânsito do bairro Afonso Pena, mais específico da rua São Sebastião, onde eu como presidente de bairro, durante 4, 5 anos, fiz vários abaixo-assinados, e eu quero estar colhendo junto da comunidade as sugestões que eles têm para aquele trecho. Todos querem, foi feito abaixo-assinado, sugerindo semáforo ali naquele cruzamento São Sebastião com Rua 7 de Setembro. Também tem uma luta antiga, que é a abertura da 21 de abril. Então amanhã estaremos lá colhendo, anotando todas essas reivindicações da região do bairro São Sebastião, Santa Clara, Afonso Pena, Bom Pastor. Contaremos lá com a presença dos presidentes de bairro, também do secretário Valdo, do Lucas, engenheiro. Então, espero que estejam todos ali para dar sugestões e também as reclamações, que são muitas, em especial desse cruzamento. Senhora presidente, eu queria também estar falando sobre uma indicação que eu fiz, hoje foi lido nessa tarde, aqui por Vossa Excelência, que pede a substituição da empresa de informática, que presta serviço à Prefeitura Municipal de Divinópolis, que há 14 anos vem prestando o serviço de informática para a Prefeitura, um péssimo serviço. Nós precisamos do Alvará Online, não conseguimos fazer, nós precisamos de uma empresa que esteja atualizada com as demandas para dar para os nossos fornecedores, para os nossos companheiros, um bom serviço. Senhor presidente, também nesta tarde queria estar falando sobre o produtor rural, Sr. Jesus Severino, que vai ser o meu homenageado nesta tarde, nascido e criado ali no bairro Anchieta, ali no Chavantes,
Infelizmente, ele foi, está adoentado, deve ter alta amanhã, mas será um dos filhos deles aqui para receber essa merecida homenagem. Senhor presidente, não poderia deixar de falar também sobre a questão da Copasa. A Copasa, que teve esses problemas durante esses 7 dias, mas esse problema lá no Serra Verde, Fortaleza, isso já perdura há anos. E acredito que, quero acreditar que o que foi dito na reunião de hoje, dentro desse processo licitatório que foi aprovado hoje, realmente dentro de 30 dias seja emitida a ordem de serviço para que seja construído o reservatório para acabar com essa novela de falta d'água ali no Serra Verde e Nova Fortaleza. Esse episódio não é novidade lá para a nossa região, mas a gente espera que realmente seja cumprido esse procedimento desse tão esperado reservatório que a gente trabalhou há muitos anos por ele. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a oportunidade da fala.
Agradeço ao nobre vereador Josafá e retorno os trabalhos dessa casa ao vice-presidente Josafá Anderson.
Agradeço a nobre Gil pelo trabalho frente à mesa e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
É Vossa Excelência, Janete.
Boa tarde a todos, a vocês que nos assistem através da TV Câmara e a NET Câmara. Boa tarde ao senhor presidente em exercício dessa casa, vereador Josafá Anderson, em nome de qual cumprimento todos os demais vereadores. E em especial a todos vocês, estudantes aqui do SEC, cumprimento aqui em nome da aluna Maísa. Maísa, é um prazer te ter aqui. Seu pai que trabalha no meu gabinete, te conheço assim, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Parabéns por ser essa aluna tão brilhante, uma menina que faz realmente jus aos seus estudos. E parabenizo todos vocês da escola. A arte da cidadania é, às vezes, fazer presente em lugares que vocês nunca imaginaram. A Câmara de Vereadores, às vezes, transita por um lugar que, às vezes, vocês nem imaginam como que seria. Às vezes, sentado nessas cadeiras aqui, nós somos 17 pessoas. Essas 17 pessoas eleitas pelo povo de Divinópolis. Ou seja, são 17 pessoas que representam cada um de vocês. Nessa mesa principal, fica o que é chamado mesa diretora, que é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Há todo um trâmite, todo um regimento. Essa mesa não pode ficar com menos de 2 vereadores. Este plenário não pode ficar com menos de 6 vereadores. Todos os vereadores têm 10 minutos para se pronunciarem, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos, concedido pelo presidente desta casa. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem um pouquinho como funciona uma casa, como funciona a casa de vocês, a chamada Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Também constam na Câmara Municipal as comissões. Essas comissões temáticas fixas, elas são colocada pelo presidente da casa, sendo indicada por cada partido pela sua liderança, composta de 3 vereadores. Eu faço parte da Comissão de Participação Popular e faço parte da Comissão de Educação, Esporte e Lazer. É importante essas comissões para que elas possam tratar dos assuntos pertinentes na nossa sociedade. Hoje nós tivemos algo diferente, que é uma CPI que vocês estão ouvindo falar desde o minuto que vocês chegaram aqui nessa casa e você que está em casa também está ouvindo falar. Essa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem um poder maior de investigação. O que fará essa CPI daqui por diante? Daqui por diante, a CPI irá investigar como estão os trabalhos da Copasa em nossa cidade. Por isso é extremamente importante a participação de você que está em casa, você que está sendo lesado e você que se sente lesado por essa empresa. Como pode ser essa participação? Envie para a Câmara Municipal, para qualquer um dos vereadores, mas principalmente para a comissão que será indicada pelo presidente, tudo o que vocês têm de reclamação e principalmente de prova que houve prejuízo a você. Por exemplo, mande uma carta com o número de protocolo que você abriu e não foi atendido por essa casa quando fizeram um buraco da sua rua e deixaram o mês sem tampar. Mande para cá foto, mande para cá filmagem, mande para nós prova para que a gente possa catar para vocês. Mande para nós aqui também, sabe o quê? Conta em duplicidade se você tiver recebido alguma. Se tiver recebido, manda aqui para nós. Se você tiver recebido na sua casa, ou tiver faltado na sua casa, água, durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, faça um relatório da falta de água para sua casa, coloque o número do seu documento e mande para cá que vai servir de prova para nós. Sozinha essa comissão aqui não vai a lugar nenhum. Se você, cidadão divinopolitano, não nos ajudar, não vai adiantar. Nós não queremos derrubar a Copasa, não, muito pelo contrário. Nós queremos que seja feito um trabalho decente. Olha os principais problemas indicados pelo nosso povo. Fornecimento de água, por vezes, de má qualidade. Tendo como prova a água amarelada dos últimos 20 dias. Falta de transparência no site oficial, nas demonstrações de valores arrecadados ao município. Falta de cumprimento de cronograma quanto ao tratamento de esgoto do município. Já foi feito aditivo, ou seja, o contrato primário não tinha sido acatado. Se foi feito um aditivo, foi porque não cumpriu. Omissão contra a preservação ambiental de nossas nascentes e rios. O rio Tapicirica, esse rio é sugado a cada dia e não é feito a recomposição. Deixa o rio morrer e essa empresa muito pouco ou nada faz por ele. Estudo aprofundado da legislação para maior elucidação de quais os instrumentos dão amparos para os demandos. Nós precisamos levar isso a fundo. Temos problema de bomba, que foi a justificativa da Copasa. Quer dizer, faltou manutenção preventiva? E o estoque de peça não existia? Por que o outro equipamento não foi comprado com os milhões que aqui se arrecadam? E resposta? Resposta aos e-mails de cidadão? Resposta e-mail dessa vereadora? Garantem que Divinópolis não tem racionamento. Garantem que Divinópolis não tem rodízio. Queremos acreditar que não tenha mesmo, pois se isso vier a acontecer, tem por obrigação nos avisar a população com 24 horas. Mas falta esclarecimento à população, falta transparência para que a gente possa saber o que está acontecendo. Nós deixamos escolas sem água. Nós deixamos creches sem água. Hoje nós temos creche que não está funcionando. Tivemos diversas escolas que tiveram de dispensar seus alunos mais cedo, pois não tinha água para beber nem para fazer merenda. E como que faz para dar descarga numa escola com mais de 600 alunos? Caminhão-pipa é obrigação, está no contrato. Não houve reposição adequada em todos os bairros por esse caminhão-pipa. E o caminhão-pipa, quando chegou em alguns bairros, foi feito fila em campo de futebol para que as pessoas pegassem com o balde. Ela tinha de ter sido reposta dentro das caixas d'água do cidadão. Ele não tinha de ir com um balde de água mendigando água, que ele paga muito caro. E tem mais, que a gente tem que prestar muita atenção. Foi feita, por vezes, cobrança indevida de esgoto de casa que tinha fossa. Uma vez que não tem o esgoto recolhido, não tem que se fazer cobrança nenhuma. Leituras erradas, com contas feitas erradas. E o ar que a gente questiona tanto dentro desses canos da Copasa? Temos aparelhos. Só que esses aparelhos custam, por vez, um absurdo, que está aqui na minha mão, fizemos um levantamento, de R$ 200 a R$ 380 esse aparelho, que quem tem que colocar o cidadão?
Se a culpa é da Copasa de entrar ar, quem tem que colocar gratuitamente esse aparelho nos nossos hidrômetros é essa empresa. Nós temos que responsabilizar essa empresa pelos feitos. Nós não queremos dar prejuízo para ninguém, mas também não temos que levar. Não podemos ter falta de fornecimento de água, não podemos ter água suja e muito menos falta de comunicação. E é por essa e por outras que deve ser instalado, sim, a CPI aqui na nossa Câmara Municipal, para que seja feita uma investigação eficiente, com qualidade, com responsabilidade, sem nenhuma intenção política partidária, mas com a intenção de ajudar você que está em casa, vocês que estão aqui sentados, pois o povo de Divinópolis merece o melhor e é para isso que nós fomos eleitas. Pode ter certeza que durante o nosso mandato nós estaremos de olho e estaremos fiscalizando não só a Copasa, mas toda a empresa que não estiver prestando um bom serviço para a nossa tão querida Divinópolis. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer nesta tarde de hoje.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimentar o Paulo do Candelária, Demétrios, líderes comunitários, Cristiano, Magal, cumprimentar o Sr. Gés, a Sandra, que aqui encontra-se presente, é uma honra para nós. Cumprimento os nobres edis, na pessoa do meu companheiro Eduardo Pinto Júnior. Cumprimento o Sargento Maurício e o Sargento Roger, que se encontram aqui também, companheiros meus da caserna. Cumprimento todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome da Cláudia Rodrigues, dos Santos, dos Serviços Gerais. Gostaria primeiro de pedir para focalizar os alunos que aqui estão, por favor, dá um flash neles aí, que é de vocês que nós dependemos do futuro da nossa nação. É de vocês que o Brasil vai precisar no futuro, porque atualmente, infelizmente, nossos representantes, principalmente os federais e os estaduais, estão, a maioria deles, 70% a 80% corrompidos. E o Brasil convoca vocês para o patriotismo, para a moralidade e para a ética. Precisamos de vocês no nosso futuro. E esse projeto, parabenizar a direção da Escola Secre também, né, que fez esse projeto dentro da escola, três chapas, né, como se fosse concorrendo a prefeito e vereadores, procurando entender, se politizando para melhor prestação de serviço, entendimento e conhecimento. Então aí um abraço aí aos candidatos Lucas, Caio, né, representado pelo número 42 PSDD, prefeitos e vice. Henrique e Saulo, né, candidatos pelo PAN, número 22. E também o Vinícius e Ian, representantes do PTD, representados pelo número 27. Meus parabéns e continuem assim, continuem se politizando, porque o Brasil precisa muito, mas nunca precisou tanto de vocês como agora está precisando. A nossa descendência depende de vocês. Senhores e senhoras, eu não podia me furtar de falar a verdade sobre, infelizmente, essa empresa que presta serviço à nossa cidade chamada Copasa. Falei na última reunião aqui do plenário que está faltando pulso, está faltando homens de fibra. Eu disse até uma analogia, homem de saco roxo ou uma mulher de fibra para peitar a empresa Copasa e colocar ela no lugar dela, deixando de servir uma água com qualidade. Se viu, deu problemas aí com a água aí, que várias pessoas foram à UPA já com várias dificuldades na nossa saúde em Divinópolis. Tivemos aí vários casos aí de intoxicação. Não podemos afirmar que foi por conta da água, mas a suspeita é enorme, porque dobrou-se o número de viroses nessa data. E aqui não tem moleque não. Acabou a farra do boi. Acabou. Chega.
Agora vocês têm representantes aqui, e hoje os 17 vereadores entraram para a história aqui, para comprar uma briga em nome da população de Divinópolis, em nome de Divinópolis, para fazer uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para ir a fundo com todas as bases aí contratuais e verificar se estão cumprindo. Pelo jeito não, né, vereador Cleitinho? Vários aí, ó. O esgoto que as vezes não estão sendo tratado, que foi regulamentado depois. A água que faltou em várias oportunidades. O problema já mencionado pelo vereador Janete e outros companheiros aqui, né, no que diz respeito à entrada de ar nos hidrômetros e nos cavaletes. Poxa, se já paga caro-se a conta com taxa de esgoto e não pode investir, já que tem que trocar esse hidrômetro de 5 em 5 anos, que a empresa, no mínimo, coloque esse aparelho lá. Porque aí, pelo menos, é uma situação mais justa para o cliente, que é o trabalhador, cidadão de bem, pagador de seus impostos. Senhoras e senhoras, semana passada aconteceu mais um fato lamentável em nossa cidade. Um homem foi executado dentro da unidade de pronto atendimento, a UPA, enquanto aguardava atendimento. Fato que vemos acontecer frequentemente na cidade do Rio de Janeiro. Após esse trágico acontecimento, profissionais da saúde estão em pânico. Diversos já me ligaram pedindo que intercedesse junto ao comando da polícia para colocar policiais na UPA. É difícil manter um policiamento naquele local 24 horas, mas o apoio frequente do policiamento àquela unidade certamente terá por parte do comando da Polícia Militar. Mas enquanto tudo isso acontece em Divinópolis, o nosso executivo parece gostar do que está acontecendo aqui. Pois se estivesse preocupado com a violência, já teria pelo menos criado, no mínimo, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, onde viriam recursos federais para estar investindo em Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Sistema Prisional e, possivelmente, a criação da Guarda Municipal. Venho falando aqui desde o dia 1º de janeiro. Se nós já tivéssemos uma Guarda Municipal, lá na UPA, por exemplo, dois homens treinados, concursados por mérito, treinados pela Polícia Militar e os órgãos competentes, evitaria vários crimes em nossa cidade. Teria um número para atendimento à comunidade também, 156, tipo 190. Aí, liberaria a Polícia Militar para combater os crimes violentos, que é tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, que é matar para roubar e outras coisas mais. A população de bem poderia estar indo nas praças públicas, levando sua família, os jovens, e tiraria os marginais, desordeiros da nossa cidade. Tenho falado isso constantemente, pois a Lei Federal 11.530 de 2007, em seu artigo 1º, diz sobre a participação dos municípios em melhorias da segurança pública. Mas aqui não pode criar o elo de ligação para obter esses recursos que queria a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Já que o governo federal iludiu o povo brasileiro com essa covardia em desarmar a população de bem, é só deixar marginais armados. Isso é o que estamos vivenciando em dias atuais. Temos que ter um presidente de peito em nosso país, que combata o crime, que reforme o Código Penal, o Código de Processo Penal, que extingue a Lei 12.403, em que todos os crimes, senhores e senhoras, estudantes, passaram a ser apreensáveis, com exceção dos crimes hediondos. O que que isso quer dizer na prática? Rouba o seu carro, cujas penas dos crimes não ultrapassem a 4 anos. Rouba o seu carro, rouba a sua casa. Ele, por lei, o delegado é obrigado a habilitar uma fiança em dinheiro que ele vai pagar e vai sair antes do policial que está fazendo a própria ocorrência e antes da vítima ver o infrator descer para a cadeia. Não ocorre, na prática não ocorre, por causa dessas falácias da legislação nacional, em que, infelizmente, nossos representantes estão preocupados mais em se eximir de suas responsabilidades criminais e cíveis do que fazerem leis para o bem da população brasileira. Por isso que nós dependemos de vocês, jovens. Vamos ser patriotas.
um Congresso renovado para voltar com o Brasil aos trilhos, junto com um presidente de peito novo, austero e patriota, que ame seu país, como foi Joaquim José da Silva, Xavier, nosso querido Tiradentes, Duque de Caxias, Juscelino, Itamar Franco, homens patriotas, comprovadamente patriotas e honestos. É isso que estamos precisando em nosso país. Aí o bandido, sabendo que iria ser apenado, pensaria mil vezes antes de cometerem os crimes. E o cidadão de bem, trabalhador, teria pelo menos o direito de portar uma arma para a defesa da sua família e da sua própria vida, sim! Está na hora! Chega de violência! Chega de dar boi para bandido! Bandido tem que ser punido! Ele tem que temer a pena! Ele tem que ficar com medo, se for pego, ele não vai sair da cadeia, não! Terminar com a progressão de regime! Aí sim, nosso país estaria totalmente diferente do que estamos vivenciando nos dias atuais. Em Divinópolis é um descaso, a segurança que nunca vi. Esse descaso deve ser porque investir em segurança pública talvez não dá lucros financeiros. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Dá pouca visibilidade política. E os mais favorecidos geralmente é a classe. Os menos favorecidos é a classe pobre. É a que sofre na criminalidade. Porque os bonitão da cocada tem o carro blindado, tem jatinho para ir e voltar, tem segurança, tem as suas fazendas. E quem sofre é o cidadão de bem. Está vendo como é que nosso país está virado de cabeça para baixo? É hora de darmos o grito de independência, sim, chega, já passou da hora. Mas percebo que os mandatários leigos que estão na função e podem mexer um palito em prol da segurança, nada quer fazer. E isso nos deixa à mercê desta minha caminhada para uma cadeira nessa casa, já dizia e digo. Porque segurança não se faz com amadores, e sim com especialistas. Não só a segurança, mas todas as políticas públicas que deveria ter em nosso país, nosso município, nosso estado e nossa federação. Se o país chegou onde chegou, foi devido à irresponsabilidade dos governantes que, olhando somente seu grupo, esqueceu da nação. O político deve governar com coalizão. Aqueles que governam com polarização, em troca de favores e vantagens e corrupções indevidas, terá o mesmo fim daqueles que se acharem invencíveis. E estão vendo hoje o sol nascer quadrado. Destaco aqui o juiz Sérgio Moro, pelo excelente trabalho que vem prestando à nação brasileira. Por isso, juventude, quando estiverem ocupando cargos públicos, sejam inteligentes, patriotas e amem sua cidade, seu estado e sua nação. Ouçam mais, pois o bom administrador, o bom líder não é aquele que manda mais, é sim aquele que ouve mais e serve mais. Muito obrigado.
Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego de Buritis.
Boa tarde, senhor presidente Josafá, senhores vereadores. Boa tarde a todas as pessoas que presentes, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Nós voltamos, gente, a falar a respeito sobre essa Copasa. É um absurdo cometido pela Copasa, falta de água há 7 dias em Divinópolis. A gente fica indignado com essa falta de competência da Copasa. Então, gente, a gente também fica pensando que uma cidade tamanho de Divinópolis ter só um caminhão-pipa para abastecer a falta d'água em Divinópolis. E eu acharia que Divinópolis, pelo tamanho dele, no mínimo de uns 5 a 10 caminhões para abastecer o povo, que quando acaba
a água em todos os bairros, como com um caminhão vai dar conta de atender todos os bairros de Vinópolis. E alerta também a população para fazer as reclamações através da ARSAI, já que o 115 não tem eficiência nenhuma, e as reclamações da ARSAI foi afirmado pelo senhor João Martins, o que vale, já foi afirmado pelo senhor João Martins, só um registro de água suja. Isso não é só um registro de água suja, foi vários registros, com certeza, muita gente reclamaram. E também, gente, quando for reclamar, reclama na ARSAI, é o 0800-031-9293. E dizer que juntamente com a minha equipe, que nós ajudamos a fazer que esse... Que essa CPI fosse concluída, e se Deus quiser, através dessa CPI, nós vamos colocar a Copasa no ritmo certo, porque a Copasa está prejudicando demais o nosso povo vinopolitano. Não é só a falta d'água, é absurdo de conta d'água aí. Quem estava pagando aí R$50, hoje está pagando R$270 por mês. Um absurdo, uma pessoa que ganha um salário, pouco mais de um salário mínimo, pagar de 50 para R$270. É um absurdo, não, a Copasa tem que olhar, corrigir essas coisas aí, porque a pessoa pagar ar, eu acho que não existe não. Água tudo bem, mas ar, eu não consinto do que a população paga ar por água. E parabenizar também a iniciativa do Sargento Elton a trazer as presenças das reuniões entregadas com a política. Hoje, gente, a política nossa vem através das nossas juventudes. Hoje nós temos 17 vereadores aqui. Amanhã pode ser um de vocês aí que pode estar no nosso lugar. Porque... hoje, a política vem é da escola. E todas as pessoas, vocês jovens, que se interessar, com certeza, um dia pode sentar nessa cadeira nossa aqui. E também, quero fazer outro pedido, outra alerta ao secretariado da Secretaria de Agronegócio, da Senvop, que... lá na nossa região de Buritis, está com 3 problemas sérios de mataburro, já vem pedindo já há mais de 6 meses, é hoje amanhã, e vem empurrando com a barriga e nada faz. Inclusive, tem um pontilhão lá, que a madeira já está cedendo de um lado, e passa ônibus escolar todos os dias, e está correndo risco dessa ponte cair, e às vezes acontecer uma tragédia com esses alunos. Então, inclusive, gente, nós aqui na Câmara, nós votaram o projeto aí do dinheiro para ir para a Secretaria de Agronegócio para resolver esses problemas, e nada está sendo resolvido. Você procura um secretário, ele joga para outro. Procura um, joga para outro. Não sabe a quem é procurar. E está esse descaso lá na nossa região. Então, eu peço esclarecidamente que essa pessoa olhe para nós lá também. Nossas estradas está muito ruim, o povo só reclama e o povo está certo. Porque uma estrada que nem a estrada nossa de Buriti, o tráfego de conduções lá é muita, então eu acho que merece uma atenção melhor para nossas comunidades, não só Buriti, todas as nossas comunidades rurais também. E quero também pedir, é sobre uma água lá na Boa Vista, que já é... projeto há muito tempo, já teve, tem o poço furado, tiraram a bomba e o povo está sem água. Então, a gente pede ao senhor prefeito que olhe para a nossa comunidade lá, porque a cisterna do povo, ninguém está tendo água, é um absurdo. Então, eu acho que lá não está tão difícil de resolver. porque já tem o poço furado, só falta a bomba, já tem a maioria das encanação já. Então, eu acredito que não é muito difícil. Então, a gente pede ao prefeito que ele olhe essas coisas para nós lá. E também, gente, quero agradecer a todas essas meninas aí da escola aí com iniciativa do Sargento Elton, que Deus ilumine vocês e que vocês sejam uns estudantes competentes, se Deus quiser, vai ser muito prodigioso pela frente. E mais tudo, senhor presidente, uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, a toda a equipe e alunos do SECRE, boa tarde. Senhor presidente, gostaria de fazer um convite à população de Divinópolis, aos vereadores, ao Colégio SECRE, em especial que está aqui presente. Nós já enviamos convite a todas as escolas. Nós estaremos, segunda-feira, fazendo um seminário falando sobre o 27º aniversário da criação do ECA, avanços e desafios. Nós precisamos rever esse estatuto, os conceitos, tanto nós como da população. Nós estamos fazendo um convite ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, às escolas, às entidades e a você, a população, a estar presente nesse seminário, para a gente discutir, juntamente com o Dr. Francisco, que irá falar sobre os desafios do judiciário, o Conselho Tutelar, que irá falar sobre o diagnóstico da situação da criança e adolescente em Divinópolis, a Maria da Consolação, avanços e desafios do ECA, e a Débora da Vinci, concretizar direitos humanos da criança e do adolescente, responsabilidade de todos. A Débora, ela é de Belo Horizonte, estará vindo a Divinópolis fazendo essa palestra para nós. Ela é professora na PUC, ela trabalha na Secretaria de Assistência Social de Belo Horizonte e ela é uma das pessoas que é responsável pelo setor da adolescência, de criança e adolescência em situações de vulnerabilidade social. E também terá o Dr. Cazé falando, que será o mediador de debate nessa segunda-feira, dia 18, lá no Centro Franciscano de Formação e Cultura, Rua Minas Gerais, 572, no centro, esquina com a Minas Gerais. Eu gostaria de convidar e contar com a presença de vocês para que possamos, nós sabemos que Divinópolis tem vários problemas e um desses problemas é o ECA. Discutir a questão da maioridade. Fico feliz de ver vocês participando juntamente com a gente aqui nessa casa, a casa cheia. É importante que todas as escolas façam esse papel de cidadania para aprender um pouco. Nós estamos contando com alguns parceiros para nos ajudar nesse evento, que é a Fox, a Mediclass e a Marte Confecções, que estão nos ajudando e colaborando para a gente fazer um evento. Graças a Deus, já foi aproximadamente 14 municípios que estão fazendo inscrições, aproximadamente 140 pessoas já fez inscrições. Teremos inscrições no local, a partir das 8 horas será o credenciamento, contando com a presença de vocês, vocês que fazem parte da direção da escola, é muito importante a presença de vocês, que irá engrandecer também esse evento. Na região é o primeiro seminário a discutir essas questões e eu sei que é uma situação delicada falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós sabemos das dificuldades, principalmente as escolas hoje estão tendo nessa questão de trabalhar com as crianças. Em casa também nós temos vários problemas, que eles sabem muito dos direitos e estão esquecendo dos seus deveres. Eu acho que é importante a presença das entidades, do Judiciário, Legislativo, Sociedade Civil e o Executivo participar, igual o nosso amigo Sargento Welton falou aqui mais cedo, sobre a questão de políticas públicas voltadas para o povo. Nós precisamos de olhar o povo com mais carinho, trabalhar em prol do povo. E aproveitando também, hoje o Niterói está em festa. Hoje era 5 horas da manhã, eu estava no Niterói, assistindo uma missa com o padre Geraldo. O doutor Delano foi muito feliz em falar aqui que nós estaremos lá hoje de novo, participando, e convidar a população. E o padre Geraldo hoje fez um apelo na missa das 5 horas da manhã, pedindo, ele irá fazer uma caminhada saindo da igreja do Senhor Bom Jesus até o Cruzeiro. E aquele que puder estar presente amanhã às 5 horas da manhã para fazer essa caminhada é de suma importância. É uma caminhada de fé, onde nós estamos precisando de Deus. Porque Deus é a base de tudo. Voltando a outro assunto importante, o nosso nobre amigo Josafá fez uma indicação aí na questão da Soner, uma empresa de informática da Prefeitura Municipal de Divinópolis, o qual ela não consegue criar um programa para fazer o alvará online. E nós precisamos de fazer, nós fazemos parte da desburocratização, da comissão de desburocratização junto com o Josafá, nós precisamos que troque essa empresa. Os funcionários lá, os técnicos da prefeitura, estão doidos para que passe essa questão do alvará online para favorecer as empresas. Nós precisamos de gerar empregos. Gerando emprego, nós acabamos com a criminalidade. Nós precisamos de agilizar isso. Reforço a indicação do nobre amigo Josafá, para que possamos fazer essa substituição dessa empresa, já que eles não conseguem fazer o serviço, então vamos trocá-lo, para que possamos agilizar e gerar mais empregos na nossa cidade. Nós estamos carentes, são várias pessoas precisando de um alvará mais rápido para gerar, e além disso ainda vai gerar imposto no município. São pessoas que estão lá, pegam o seu acerto, sua empresa, tenta abrir um comércio, fazer o seu investimento ali, abrir sua pequena indústria, e não consegue. A burocratização trava essas questões. Então vamos ver se a gente consegue, aproveitando essa indicação, e trocar essa empresa para que possamos agilizar essas questões aí da desburocratização dos alvarás aqui em Divinópolis. E mais uma vez, parabenizar a Escola SEC, que é lá do bairro São José, por estar comparecendo aqui à casa do povo. E que é bonito você ver uma escola dedicada. Nós conhecemos a qualidade do ensino dessa Escola SEC, e parabenizar eles por estar aqui presente. E outras escolas deveriam fazer isso, seguir o modelo. Tudo que é bonito é importante copiar. Que as outras escolas copiem o SEC nessa ação. Parabéns à diretoria do SEC por estar fazendo esse belíssimo trabalho aqui. Parabéns, e a casa é de vocês. As portas estão abertas para vocês. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Parabenizo e cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento, em especial lembrando do Fórum de Desburocratização, né, tão necessário. Obrigado, vereador Renato Ferreira. E antes de passar o próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa ao segundo secretário, presidente do PDT, meu amigo Raimundo Nonato.
Obrigado, vice-presidente. Então está com a palavra o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Vamos lá, né? Boa tarde, senhor presidente em exercício, Nonato Ferreira. Boa tarde, colegas vereadores, na pessoa do Marcos Vinícius, acompanhando todos os vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa da Cida, filho do nosso saudoso Expedito, a qual cumprimento todos os auditórios aqui presente. Aos alunos da Escola SECRE, vizinhos nossos lá de bairro, o nosso abraço estejam sempre nos prestigiando, estejam sempre nos orientando, estejam sempre trazendo também críticas, sugestões e também orações. Então, nosso abraço a todos vocês, leva o nosso abraço à direção da escola, da Mércia, da primeira que iniciou lá, Maria José, nosso abraço a todos vocês. Hoje trago uma grande preocupação que está acontecendo no nosso município e vejo que está acontecendo quase em todo o Brasil, que se chama queimadas. A gente tem observado, ao longo de todas as tardes, bairros, onde, geralmente bairro, lógico, o centro não tem, queimadas complicando, né, o nosso clima, que já está caótico, umidade super baixa. O que a gente tem observado, essas queimadas estão trazendo, né, além da diminuição da umidade, trazendo vários problemas respiratórios. Quem já tem, já acompanha com alguma enfermidade respiratória, bronquite, enfisema, o quadro está se agravando. Por quê? Quando era só capim que se queimava, a fumacinha não era tão agressiva. Mas hoje, com as queimadas de lixo, plástico e outras situações, o ar está realmente ficando bastante contaminado. Então, eu gostaria de pedir, principalmente, né, a vocês jovens que estão aqui, que levem a ideia, né, para as pessoas que estão agindo dessa forma incoerente, imprudente, criminosa, que deixe, né, essa atitude para uma outra situação, ou melhor, que transforme uma queimada em um cultivo de alguma plantinha. Sabe-se que é falado que uma árvore pode produzir algumas mil palitos de fósforo, e um palito de fósforo pode queimar mais de mil árvores. Então fica o nosso pedido, o nosso alerta a toda a população, que nos ajude uns aos outros a diminuir essas queimadas, e quem sabe, breve, isso aí não estará mais acontecendo. Também não poderia deixar de dizer o que está em demanda, está em alta na mídia, se chama a empresa Copasa. Está ali presente o nosso, né, Ronaldo, pessoa dinâmica, que nos atende com tanto carinho, também como teve aqui hoje no plenarinho, né, o João Martins, nos atende com carinho. Mas como eu venho falando, eu quero que esse carinho esteja sendo transformado na água, na caixa d'água de cada população, né, de cada morador, de cada pessoa que se paga pontualmente, né, a sua conta. Então ele faz de tudo para que a sua conta esteja em dia, e nem sempre nós estamos recebendo com precisão esta água que é de grande valia. Também dizer que hoje nós estamos homenageando aqui o produtor rural, né? É uma comenda que é feita para aqueles que produzem os nossos alimentos. Hoje nós temos boa parte dos alimentos nas nossas mesas, são esses que nós vamos homenagear aqui hoje à noite na Câmara, a partir das 19 horas, que produz, né, os alimentos de forma geral. Estarei homenageando hoje aqui Reinaldo Fernandes, que é filho de Jaci Paulo Fernandes e Maria das Graças Fernandes. É natural de Divinópolis, nascido na comunidade rural de Cacoco de Cima, na Fazenda da Grota. Nasceu em 8 de julho de 1975, casado com Eunice Regina Fernandes e pai de dois filhos, Natália e Henrique. É bastante conhecido e querido na comunidade pela sua dedicação, sua forma carinhosa de brincar, né, com as pessoas às quais ele convive. Reside na zona rural, onde dedicou toda a sua vida na roça como agropecuário. Sua infância foi considerada árdua, com dificuldades para dedicar-se aos estudos, sendo obrigado a trocar a sala de aula pelo campo, com o objetivo de contribuir para o sustento da família. Na sua adolescência, já ajudava seu pai na ordenha do gado, recolhendo leite bem cedo e em grandes latões. Levava em carroça para a cidade, onde era comercializado. Atualmente, a produção diária de leite chega a 180 litros. São encaminhados a fábrica de vinho doce no bairro Quintinos para o consumo de doces. Quero também fazer um convite, um alerta ao Setembro Verde. Campanha Setembro Verde tem como intuito de conscientizar a população sobre a importância de se tornar um doador de órgãos, órgãos e tecidos, e compartilhar a esperança de pessoas que esperam por uma nova oportunidade de retornar às suas vidas. Em 2016, Minas Gerais, foram realizados quase 2 mil procedimentos de transplante de órgãos, conforme relata a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e esperamos que este ano haja um crescimento relevante. É importante ressaltar que o Hospital São João de Deus é o único da região que possui uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante que, desde 2001, é possível por realizar abordagem dos familiares para saber se o paciente falecido é doador, além de promover campanhas de conscientização sobre a importância do doador. São as minhas palavras da tarde de hoje, senhor presidente, agradeço a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, nosso abraço, desejando a todos um final de semana bastante objetivo.
Obrigado, vereador Zé Luiz da Farmácia, trazendo aqui informações a respeito de transplantes. Parabéns pela sua fala. O próximo vereador inscrito nesta tarde é o vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidato. Mandar um abraço para o Reinaldo que está me assistindo aí. Tamo junto, Reinaldo. E mandar um abraço especial para todos os alunos do SEC que estão aqui hoje, aqui, viu? É uma honra ter vocês aqui hoje. Tá? E queria falar para os alunos do SEC que estão aqui hoje, aqui, que o projeto de cidadania nas escolas, de levar política às escolas, esse projeto é meu e do legislativo aqui do Roberto Franklin e Samuel. E é de suma importância trazer política nas escolas hoje, porque a gente vai mudar nosso país só através de vocês, só através dos jovens. Porque a gente já viu que aquelas raposas que estão lá, aqueles vagabundos ladrão, não resolvem mais nada para nós. Então quem que vai resolver o futuro da nação aqui é vocês. Então, valorize o professor de vocês. A classe mais linda e mais honrada que existe num país se chama professor. Porque tudo na base da gente se chama educação. Sem educação a gente não tem nada. Se a gente tiver educação, pode ter certeza que a gente vai ter segurança e saúde. A educação ela traz isso tudo. A educação é base. Então estude, sabe? Procura mais entender um pouco de política, venha mais para a Câmara, sabe? Frequente mais a Câmara aqui, entenda, leia mais jornal, assista mais jornal, preste mais atenção na política, porque a gente chegou no fundo do poço como a gente chegou, por todo mundo ter deixado a política de lado. Então está na hora de todos os jovens que estão aqui, todos os jovens do Brasil, de Minas Gerais, de Minópolis, sabe? Ter atenção na política, porque hoje eu estou aqui. Mas quem pode estar aqui daqui 10 anos, 15 anos, são vocês. E é vocês que vão mudar o país. Sabe por quê? Porque a hora que você estiver aqui, sabe? Estiver numa Câmara Municipal, estiver no Congresso, a hora que você estiver lá e chegar uns vagabundos para vocês e chamar para fazer propina, para roubar do país, vocês vão virar e falar para eles assim, ó, sai fora, porque do meu país, da minha cidade, eu nunca vou roubar. Porque não existe a coisa mais bonita que a gente tem. E cada jovem tem que valorizar o nome de vocês. O nome de vocês vale mais que qualquer coisa. Então valorize o nome de vocês, valorize os professores, valorize a educação e seja mais patriota. Ame mais seu país, ame mais a nossa cidade, ame mais nosso estado, porque só assim que a gente vai mudar esse país. A gente precisa mais amar o que a gente tem, sabe? E a gente tem que, o ano que vem, nas próximas eleições, tirar esses vagabundos que estão lá, sabe? Tirar esses caras que fez o que fez com a gente aqui. A gente chegou no fundo do poço por causa deles, não é por causa da população não, porque a população paga o imposto rigorosamente em dia. Se você não pagar seu imposto rigorosamente, até preço você vai. Então a culpa não é de quem paga imposto, não. A culpa é de quem administra esse país, sabe? Não administra o imposto que tem que administrar. Esses vagabundos que só sabem pegar o imposto da gente e roubar. Então, procure mais ficar atento na política, pra quem sabe, futuramente, aonde que eu estou aqui, um de vocês possa estar aqui. Tamo junto.
aqui. Quem me colocou aqui foi o povo. Quem me colocou aqui foi vocês, sabe? E é uma coisa que é muito importante. Eu não estou aqui para puxar saco de empresa. Eu não preciso, porque eu não fui atrás de empresa nenhuma. E tem muita gente que fala assim: nas próximas campanhas você vai ter que precisar de empresário, você vai ter que precisar de empresa para bancar a sua campanha. Quem banca a minha campanha é o povo. Eu estou aqui pelo povo. Então quem vai me colocar e vai me tirar aqui é o povo. Então eu quero falar que eu não tenho rabo preso, puxação de saco com a Copasa, não. Quer falar para a população de Minópolis, para até para um que perdeu o candidato a vereador e está enchendo o saco na rede social, você perdeu, acerta que você perdeu, daqui 2 anos e meio você vem cá, ganha e faz melhor. Porque é tão fácil tirar a Copasa, eu tenho a humildade de você chegar para mim aqui e falar o que, que tem que fazer para tirar a Copasa, que amanhã eu tiro ela. Porque desde quinta-feira que está faltando água, eu tenho já 2 dias que eu não durmo, com preocupação com a população, que não tem água. E na minha casa está faltando água também. Eu tive que tomar banho na casa da minha mãe. Sabe? Eu não tenho regalia porque eu sou vereador, não. Então você está enchendo o saco na rede social, falando que o vereador não faz nada, você devia ter ganhado, hein? Porque talvez você faria, né, Faria? Talvez você faria, seu cara. Então ano que vem tem candidato a deputado, velho. Ano que vem tem candidato a deputado. Se você se acha tão gostoso do jeito que você fala, se você é tão bom da boca, candidato a deputado federal e estadual ano que vem, ganha e tira a Copasa, que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vira homem, rapaz. Vira homem. Você perdeu e quer fazer graça com os outros aqui? Vem cá, senta aqui, ó. Senta aqui, sai da rede social, usa aqui a tribuna ali e vem pro pau comigo aqui. Eu quero ver você debater comigo aqui. Você é muito homem. Eu quero mostrar pra você que eu sou mais homem que você. Eu não estou aqui de brincadeira, não, senhor. Hoje acordei 8 horas da manhã para vir trabalhar. Fiquei nessa reunião com esse secretário da Copasa aqui até meio-dia. Sabe onde eu fui almoçar? Agora. Comer pão de queijo ali atrás, ali. Você vem tirar onda com a cara da gente aqui, rapaz? Eu não entrei na política para sacanear os outros, não. Eu não preciso disso, não. Você quer fazer graça montar nas costas dos outros? Você vai montar na sua. Nas costas dos vereadores aqui, você não vai montar, não. Está todo mundo aqui desde quinta-feira aqui correndo atrás, fazendo de tudo para resolver o problema da água. Mas a gente tem a marcha de trazer água, não. Quem tem que trazer água e dar dignidade pro povo é a Copasa. É o prefeito que sumiu, desapareceu. Tomar atitude, sabe? Então outra que a gente protocolou aqui com o apoio de todos os vereadores aqui, fazer uma CPI para fazer de tudo para rescindir o contrato da Copasa. É eu que vou rescindir? É não. Eu não tenho a caneta? Me dá a caneta aí. Traz a caneta, se eu tiver com a caneta, pra você ver o que eu faço com essa Copasa. Eu vou botar no lugar dela. Quem manda aqui é o povo, não é a Copasa, não, senhor. Quem manda na cidade aqui é o prefeito, não é a Copasa, não. O prefeito tem que ter peito também, ter pulso, de mostrar quem. A autoridade maior da cidade é o prefeito. Quem manda é o prefeito. Você não vem tirar onda com a cara de ninguém aqui, não, rapaz. Viu? Você perdeu, aceita. Aceita sentado que dói mais. Viu? Não vem tirar onda com a cara de ninguém aqui, não. Que tá todo mundo trabalhando aqui. Eu sou prova disso aqui, ó. Deus nos diga que essa água acabou aqui. A gente tá 24 horas por conta disso. Tá? Se a gente tivesse a caneta, a gente resolvia. Quem tem a caneta aqui é o prefeito. Tá? Então não vem passar por cima de mim aqui, não, que você não vai passar, não. Não vem tirar onda comigo aqui, não. Eu tô aqui pelo povo, não é por causa de você, não. Sabe? Aqui eu escuto de cabeça baixa, de ouvido calado aqui, é o povo, é a população. Eu tô aqui, é quem paga meu... Quem me paga meu salário é o povo. Viu? Não vem tirar onda comigo aqui, não. Outra coisa, senhor presidente. Cansado esse cara, senhor. Esse cara só sabe tirar onda com a cara da gente aqui. Ele perdeu, não aceita que perdeu, ele quer tirar onda. Oi, político de verdade, ele não preocupa com o outro, não, senhor. Vem cá na tribuna e traz a solução. Se é fácil tirar a Copasa, vem cá e traz a solução. Não queira crescer nas custas dos outros, não. Sabe? Eu nunca, vocês vão ver, eu ficar aqui com picuinha, com vereador, com político. Eu venho aqui para mostrar o que eu faço. Qual que é a solução que eu tenho. Sabe? Não vem tirar onda, não. Ó, outra coisa também, quero mandar um abraço pra turma da EMOP lá, pros secretários. Segunda-feira a gente teve lá, eu, Eduardo, Sargento Elton, né? E avisar para a secretária, que você está até assistindo a gente aqui, que você está secretária. A vida roda assim, ó. É igual aqui. Vereador que acha que vai ficar a vida inteira aqui sentado aqui, se não trabalhar, vai embora. É igual o governo do Galileu. O governo do Galileu, se não trabalhar, daqui 3 anos, ó, vai embora. Então você está secretária, você não é pro resto da vida, não. Você não é a rainha da cocada preta, não. Então seja mais humilde. Política você faz com humildade, política você escuta, você ouve, sabe? A gente tem que ouvir mais. Ouvir mais, né? Eu queria mandar um abraço aqui pro Rodrigo, que sempre atende a gente com educação, com respeito, que é uma pessoa muito humilde, viu, Rodrigo? O Edinho da Capina, sabe? A Marina do Calçamento, que sempre trata a gente com o maior carinho, né? O Wilton de Aguiar, lá, secretário de agronegócio lá. Obrigado, Wilton. Sempre que a gente vai, você escuta a gente, né? Então não vem tirar onda, não. Outra coisa, ó. Essa tal de leilão que tiver aqui, é só os vereadores juntar todos aqui, suspender o leilão, né? Porque o que acontece? Tem duas patrolas na cidade para patrolar a cidade inteira. Duas patrolas. Agora vocês querem pegar o resto de patrola que tem leiloar as patrolas, em vez de arrumar? Pois a gente aqui aprovou uma suplementação aqui em maio para arrumar essas patrolas. E pegar meu telefone aqui, ó. Lá, ó. São Simão, Grajaú, Jardinópolis. Tem um monte de bairro aí que não... pedindo uma dignidade de uma patrola, não consegue dar uma patrola. Quando a gente vai aí também, os vereadores, viu, secretário? Também pedir para nós, não, também para pedir para o povo. A gente está aqui pelo povo. A gente está aqui para representar o povo. Né? Então trata a gente mais com respeito, com carinho. Viu, não custa nada. Escuta mais aí, ó. A gente chegou segunda-feira lá na Imop, lá, tinha uns 20 funcionários querendo trabalhar, mas não tem serviço para eles. Pensa ver 20 funcionários, servidor público, parado na porta da Imop, porque não tem serviço, não tem patrola. Né? Então, ó, se o vereador topar aqui, você suspende o leilão. Vai arrumar as patrolas e botar essa pra trabalhar. Vai arrumar as patrolas e botar essa pra trabalhar. Viu? Chegou no limite isso aqui. Sabe, eu não sou oposição, não. Mas essa coisa errada seria oposição pro resto da vida. Sabe? Se fazer coisa boa aqui, eu vou bater palma e vou aprovar e vou incentivar. Coisa ruim, eu vou botar pra quebrar aqui dentro aqui. Aqui ninguém vai fazer o povo de bobo mais não. Ninguém faz o povo de bobo aqui mais não. Viu? Falando em fazer o povo de bobo, falando em fazer o povo de bobo também, dia para trás, até não tava na, eu não estava nessa gestão não, né? Foi na gestão passada que aprovou mais de 1,5 milhão para som e palco para a cultura. Aí você vai falar assim, tanta a farmácia precisando, né? É, a saúde precisando, a educação precisando de dinheiro, e vai usar 1,5 milhão com palco e som. Mas aí, tem uma coisa que é importante, né, Eduardo? Que esse dinheiro tem que ser destinado para a cultura. Aí eu pergunto para vocês, mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedido.
Aí eu pergunto para a população de Divinópolis. Eu queria que alguém me falasse aonde está tendo cultura aqui em Divinópolis. Ela está gastando 1,5 milhão com palco e som. Eu queria saber. Cadê esse dinheiro? Cadê o som? Cadê a festa? Cadê o carnaval para o povo? Se tem que usar na cultura, cadê que usa na cultura? Cadê teatro nas praças? Cadê cinema nas praças? Cadê? Porque o 1º de maio do Dia Trabalhador, quem fez foi eu, Eduardo. Iniciativa privada. Não teve um apoio da prefeitura. Então esse 1,5 milhão de som, né? De palco que tem que gastar na cultura, gasta na cultura. Cadê a cultura? Porque eu acho assim, tem duas secretarias aqui, se eu fosse prefeito, eu não ficava. Eu acho que eu até mandava embora. Porque só pega o recurso para pagar os funcionários, secretaria de cultura, secretaria de esporte. Podia, com todo o respeito quem trabalha na Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, mas peraí, é brincadeira. É brincadeira. Ter duas secretarias para não desenvolver nada nessa cidade. Secretaria, é brincadeira. Então se eu fosse o prefeito, acabava com essa secretaria tudo. Sabe? Que eu não vejo melhoria nada na cultura aqui. Cadê o esporte aqui nessa cidade aqui? Né? Então é minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos, ó. É, alunos do SEC, alunos de todo o país. Valorizo o professor. Valoriza o professor, a classe mais bonita que tem e que vai fazer esse país mudar, se chama professor. Tamo junto, muito obrigado.
Parabéns, vereador, pelo seu pronunciamento nessa tarde. E antes de passar para o próximo vereador inscrito, eu quero passar a direção desta mesa para a primeira secretária.
Novamente, boa tarde a todos. Agradeço as palavras do vereador Cleitinho e passo a palavra neste momento para o vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara e pelo Facebook. Uma boa tarde a todas as pessoas que compõem esse plenário, especialmente meu primo Edinho, que está no plenário, e a todos os alunos da Escola Secre, fazendo uso e acompanhando os trabalhos legislativos nessa tarde de hoje. Gostaria também de cumprimentar os novos vereadores na pessoa da nossa presidente em exercício, Janete Aparecida, mais Aparecida do que Janete. Gostaria também de cumprimentar o tribuno hoje, João Martins, da Copasa, que hoje teve uma reunião conosco,
esclareceu os motivos. E a gente, no momento, nós conversamos com ele e esclarecemos que o povo merecia saber desses negócios, não depois, mas antes. Eles têm uma estrutura muito forte, muito grande, têm capacidade de estar informando para a população, informando para o povo de Divinópolis, que o que realmente aconteceu. Então gostaria muito de cumprimentá-lo, e ele também trouxe uma grande notícia para nós, que a empresa que ganhou a licitação para a construção dos interceptores e da ET, que é a usina de tratamento de esgoto do Itapecerica, né, vai ser a Artec, uma empresa de Brasília, né, que vai construir esses interceptores. Né, nós, como moradores de Divinópolis, como legisladores de Divinópolis, como pessoas que amamos essa cidade, a gente espera que dia 31 de agosto de 2018 a gente tenha o nosso esgoto tratado. Eu gostaria também de cumprimentar a Secretaria de Saúde nessa tarde de hoje pelo mutirão de cataratas que aconteceu em Divinópolis na semana atrasada. Foram agendadas 508 operações, compareceram 325, faltaram 183. Além das cataratas, foram feitos neste mutirão 248 procedimentos da especialidade da oftalmologia. A SEMUSA direcionou os dias 4 e 5 do 9, 350 pacientes aqui de Divinópolis para fazer a operação no mutirão que aconteceu lá na cidade de Carmo da Mata. E eu gostaria de informar a todos vocês aí de casa, que ainda precisam dessa operação de catarata, que no dia 28 do 9 está sendo também agendado um novo mutirão de cataratas lá na cidade de Carmo da Mata. Então, todos vocês que ainda não fizeram essas operações e que têm vontade de fazer e que precisa de fazer, né, que vocês procurem a SEMUSA, que com certeza vocês vão ser contemplados com essa cirurgia. Gostaria também de me posicionar sobre o fechamento das UEAs. Essas unidades especiais de atendimento à saúde de Divinópolis, que está sendo cogitada se fechar na cidade, eu tenho certeza que eu sei por que eles que estão pensando em fechar por falta de pessoas, por falta de pacientes. Sabe por quê, seu secretário? É porque muitas pessoas ainda não sabem como que funcionam essas UEAs. Muitas pessoas, para falar a verdade, eu acredito que todas as pessoas de Divinópolis não sabem que esses postos de saúde, o lá do Ipiranga, o do São José, o do Centro e o lá do Niterói, têm a obrigação de atender a todos os pacientes de toda a cidade, depois das 5 horas. Eu sou morador do bairro Tietê, se eu precisar de qualquer atendimento em qualquer uma dessas UEAs, não precisa ser lá no posto de saúde do Tietê, não. Pode ser em qualquer uma dessas 4 UPAs, dessas 4 unidades que eles estão falando em fechar. Eu acho que nós precisamos muito, 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 muito de fortalecer essa atenção primária. Fortalecer essa atenção primária para evitar que nossa UPA fique cheia de gente. Então, como que a gente faz isso? Muita gente trabalha durante o dia. Aí quando é à noite, sofre alguma coisa até as 10 horas e tem que ir para a UPA. Porque não sabe que ali no posto de saúde do Ipiranga, no posto de saúde do São José, tem um médico e uma enfermeira e alguns agentes para atendê-lo, sem espera. Então, gente, eu acho que nós deveríamos fazer uma campanha conscientizando a todo o divinopolitano, primeiro, antes da gente fechar. Depois que a gente conscientizar todas as pessoas de como funcionam essas UEAs, como é o atendimento que essas UEAs fazem a essa população de Divinópolis, aí a gente fecha. Porque se não tiver ninguém para ser atendido, a gente fecha.
Mas se não, gente, vamos fazer essa divulgação, vamos fazer esse compromisso com o povo de Divinópolis, vamos desafogar a UPA que anda lotada de gente que vai lá por causa de uma dor de cabeça, por causa de uma febre de um menino, de uma dor de garganta da criancinha de noite que não pode esperar no próximo dia. Então, meu povo de Divinópolis, o posto de saúde do Ipiranga, do São José, do Centro, do Niterói, pode atender a qualquer pessoa de qualquer bairro, qualquer pessoa de qualquer bairro, após as 18 horas. Não precisa ir lá na UPA, não, pode ir lá no posto, em algum desses postos de saúde, que você vai ser atendido. Gostaria também de cumprimentar o secretário da CETRANS, o Valdo, pela sensibilidade que ele teve com o pessoal lá do bairro Esplanada. Não é? Terça-feira, eles se reuniram com o pessoal do bairro Esplanada e vão voltar, vão mudar o rumo de direção da rua que estava dando problema lá. Se ela era de centro, do bairro Centro, agora vai voltar a ser centro-bairro para atender aquela população. É assim que funciona, gente. Se a comunidade se mobiliza, se a comunidade que conhece a realidade do bairro vê a necessidade e vê que o poder público às vezes cometeu algum equívoco, vamos nos reunir, vamos conversar, vamos trocar experiência e falar da nossa realidade e com certeza os nossos secretários sensíveis vão atender a qualquer um que precisar. Né? Então, gente, era isso aí que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado a todos e obrigado a Divinópolis.
Agradeço o pronunciamento do nobre vereador Ademir e passo a palavra nesta tarde de hoje para o vereador Marcos Vinícius.
Senhora Presidente, vereadora Janete, senhores vereadores, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa do Ângelo Bueno, essa grande figura, sósia do Roberto Carlos, não é? Tanto na aparência como também na voz. Iris Moreira, é um prazer recebê-la uma vez mais. Alunos do Colégio Secre, sejam todos bem-vindos, meu caro Ronaldo. Profissionais da imprensa, servidores, assessores que nos acompanham pelo serviço de sonorização. Você que está em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo, assim também eu cumprimento os internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, pela Net Câmara, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor Presidente, eu quero fazer aqui uma denúncia com relação à situação do camelódromo. A concepção daquele espaço foi de um centro de comércio popular com respeito ao trabalhador e ao cidadão, mas na prática isso ficou só na placa que está colocada lá. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Meu caro Ronaldo da Copasa, cidadãos de Divinópolis. Essa relação de Divinópolis com a Copasa, que se deu a partir de 1972, no advento do governo do ex-prefeito Antônio Martins, na época ainda Comag, depois Copasa, e que se estendeu ao longo dos anos, das décadas, e sempre historicamente a Copasa recebeu por parte do povo de Divinópolis, de seus representantes, não é? Muita generosidade, muita condescência, recebeu sempre generosidade até demais da conta. Isso aconteceu no governo dos ex-prefeitos Demétrios, especialmente do governo Vladimir, mas do próprio Galileu no governo anterior. E isso tem se repetido. Agora, é importante entender, meu caro Ronaldo, que sempre o povo de Divinópolis foi muito generoso com a Copasa. Aqui, nessa cidade, a empresa tem uma das maiores arrecadações de Minas Gerais. É impressionante o quanto que a Copasa arrecada aqui em Divinópolis. Daí fica a pergunta, e qual que é a responsabilidade social? Qual que é o retorno, a contrapartida? Qual que é o compromisso social demonstrados? Eu vejo que, muito distante disto, é preciso rever conceitos. A Copasa chegou num ponto crucial. A relação está estrangulada.
insustentável tem se mostrado assim com a manifestação de cada cidadão divinopolitano. E eu quero assim, de forma muito lúcida, muito tranquila, muito serena, fazer essas pontuações e esses apontamentos para resgatar um débito, um déficit que a Copasa tem com a nossa cidade. Ora, os cronogramas não são obedecidos, os prazos pactuados não são cumpridos, tanto é assim que eles foram postergados, eles foram prorrogados. E chega um ponto que a paciência do cidadão termina, porque o cidadão está pagando todos os meses um esgoto que não é tratado. Ele paga adiantado por um serviço que não é prestado. E há só promessas e previsões futuristas de que agora, no prazo final cabalístico, parece que agora esse prazo é até 2018, segundo consta, segundo foi prometido uma vez mais, o tratamento do esgoto será iniciado. A gente duvida disso, não é? A gente não acredita mais. Então, meu caro Ronaldo, eu vejo que Vossa Senhoria, que faz as anotações, por favor, faça mais uma aí. A Copasa precisa rever os seus conceitos. Precisa de um plano de comunicação. Precisa melhorar as relações institucionais. Precisa praticar, de fato, responsabilidade social, compromisso social. Se apresentar mais. Por que que a Copasa não convocou uma coletiva tão logo o problema aconteceu, explicando à população? Isso se dá em nome do respeito. Por que que quando tem a falta de abastecimento regular, por uma ou outra situação, por que que a Copasa não chama as pessoas, não vai nos bairros explicar e mostrar com credibilidade e confiabilidade e respeito, sobretudo, que a situação aconteceu por isso, mas está sendo sanada? Isso não acontece. Então chegou um ponto agora que o limite acabou. A população não aguenta mais. E digo que nós estamos agora diante de uma situação inédita, que pode trazer consequências inimagináveis com relação à permanência desse contrato com a Copasa. A gente tem que ter muita seriedade sobre tudo, não é? Muita responsabilidade. Porque falar é fácil. Falar qualquer um fala. É preciso ter responsabilidade daquilo que se fala. Então, precisamos rediscutir, conversar com responsabilidade, com os técnicos, com os gestores, né? Veja que o prefeito Galileu vai ter agora uma grande responsabilidade, essa Câmara e esses vereadores. Esperamos que tudo seja resolvido da melhor forma, mas sempre com respeito à população de Divinópolis. Senhor presidente, eu recebi aqui, através de um documento, denúncias importantes com relação ao nosso camelódromo, receptação, contrabando e outras atividades criminosas que estariam sendo perpetradas no camelódromo, que foi constituído, eu acompanhei bem a concepção do camelódromo, as ruas da cidade até então pareciam um mercado persa, não tinha regularidade, eram os toureiros, eram os ambulantes em todo lugar, sem disciplina, sem regras, era um samba do crioulo doido, né? E até que o prefeito Demétrio Arantes Pereira, na época eu era o presidente da Câmara em 2008, fizemos um grande projeto de convencimento e foi criado aquele Centro de Comércio Popular, que tem na placa a inscrição respeito ao trabalhador e ao cidadão. Só que esse respeito ficou só na placa. No dia a dia, na prática, esse respeito não aconteceu. E não teve continuidade administrativa. O projeto se perdeu ao longo da história. E agora a situação se mostra precária, com a fiação exposta, com um projeto de incêndio temerário. Ali tem uma lona que não aguenta mais, vai chegar agora a época das águas, né? A época do período chuvoso. Se isso não for corrigido a tempo, vai trazer dificuldades ainda maiores. E tem também uma situação que nos remete aos toureiros que estão atuando livremente. Falta fiscalização da polícia, também da prefeitura. Então, estas denúncias todas nós recebemos e já estamos apurando através dos documentos que nos foram apresentados para que possamos intervir e fazer resgatar a concepção do Centro de Comércio Popular, que era uma infraestrutura decente, com dignidade, com respeito ao trabalhador e também com a população de Divinópolis. Esse Centro de Comércio Popular seria de alvenaria, com o planejamento, com o projeto arquitetônico, alguns locais foram apontados, dentre os quais onde funciona o restaurante popular e aquele terreno anexo, mas enfim, uma estrutura decente que precisa ser resgatada, porque a situação está impraticável, com várias denúncias apresentadas, eu volto a dizer, que nos remetem a crimes que, de acordo com os próprios trabalhadores com quem já nos reunimos, eles confirmaram realmente situações de mercadorias de origem duvidosa, algumas das quais sem nota fiscal, não é? Produtos de crime que estão acontecendo aqui em Divinópolis, no camelódromo, de acordo com a denúncia recebida e com aquilo que já foi constatado e confirmado pelos próprios trabalhadores com quem recebemos em nosso gabinete, e estamos já iniciando uma cronologia e um planejamento de trabalho para apurar essas aberrações aqui em Divinópolis. O trabalho passa necessariamente pela prefeitura, pela fiscalização, passa também pela polícia, passa pelo corpo de bombeiros, queremos saber da questão do projeto de incêndio, se ele está condizente, se ele está contemplando todas as medidas de segurança, essa fiação exposta que está ali no camelódromo, se representa risco à população, se há algum risco da segurança pública e também aos próprios trabalhadores, tudo isto iremos apurar nessa nossa comissão que foi constituída e que coube a este vereador, ao vereador Marcos Vinícius, está fazendo essa apuração que nós já iniciamos nas conversas iniciais que já mantivemos com os próprios trabalhadores. Iremos agora conversar ainda mais e trazer uma resposta para Divinópolis. Nós não queremos prejudicar ninguém. Reconhecemos que são trabalhadores, são pessoas sérias, na sua grande maioria, pessoas responsáveis, conhecidas do povo de Divinópolis, mas que precisa ter um regramento, uma disciplina, uma organização. Estamos propondo criar uma associação com regimento, com estatuto. Queremos que ali não seja explorado por pessoas que não sejam cadastradas, que não sejam identificadas, conforme está acontecendo com os toureiros, alguns dos quais em conivência com os próprios comerciantes que ali estão, não é? E da forma que está, sem regramento, sem disciplina, e eu peço, senhora presidente, mais 2 minutos para completar o meu raciocínio e o meu pronunciamento, e aguardo de Vossa Excelência essa concessão.
Concedido, vereador.
Agradeço, Vossa Excelência. Se não houver esse regramento, essa disciplina, o comércio fica prejudicado, o comércio formal, e a cidade também se torna prejudicada na sua arrecadação, porque na informalidade todos perdem. E na informalidade favorece a prática do crime, e é tudo que nós queremos combater, meu caro vereador Sargento Geraldo, Vossa Excelência como autoridade de segurança pública, Sargento Elton, né? Sargento Geraldo foi companheiro nosso aqui há muitos anos, né? Um abraço à família e que Deus abençoe todos os familiares. Mas, meu caro vereador Zé Luiz, Ademir, Eduardo Print, Roger Viegas, Josafá, Janete, Adair e também Nonato. Se essa situação não for regularizada, a cidade perde. Porque aqueles que pagam os seus impostos, que têm a sua folha de funcionários e que investem para a receita do município, essas pessoas ficam prejudicadas até pela concorrência desleal. Então, precisamos com responsabilidade resolver a situação do camelódromo, conforme já foi amplamente divulgado pela nossa imprensa, que eu quero cumprimentar o jornal Agora, na pessoa do brilhante jornalista Ricardo, também o Gazeta do Oeste, na matéria também brilhante da jornalista Nayara, o portal Centro-Oeste, o Geraldo do Div News, também cumprimentar o Roberto Pereira, da rádio, que também fez a matéria, cumprimentar todos os jornalistas, não é? Portal Centro-Oeste, o Jornal Agora, o Gazeta, o Div News e também Roberto Pereira e todos que têm reportado essa situação que tem que ser enfrentada conforme já estamos fazendo. Quero agradecer o carinho de todos, meu caro Ronaldo, não é nada pessoal, as críticas que fazemos à Copasa, é uma situação que realmente chegou no limite e tem que ser resolvida, tem que mudar conceitos, rever conceitos e uma nova relação da Copasa com a população de Divinópolis. Muito obrigado, atenção de todos, que Deus abençoe, boa tarde.
Agradeço as palavras do vereador Marcos Vinícius e retorno os trabalhos desta casa ao vereador vice-presidente Josafá.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, nobre Dio.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial os alunos da escola particular SECRE, Centro Educacional Criativo, lá do bairro São José. Senhor presidente, quero, antes de entrar no assunto da Copasa, também quero cumprimentar o tribuno João Martins, superintendente regional da Copasa em Divinópolis, que veio falar sobre o assunto Copasa, falta d'água. Mas antes eu quero adentrar em um assunto. Ouvindo os nobres vereadores que me antecederam, pude observar que na fala de um dos nobres vereadores, ele falou nessa tarde de hoje sobre um leilão que vai acontecer lá na prefeitura, mais propriamente no pátio da prefeitura, de veículos e máquinas. Eu queria aqui me dirigir ao vereador, dizer que quem separa veículos e máquinas para mandar para o leilão é a Secretaria de Administração, e não como disse o vereador, mencionando a Secretaria de Operações Urbanas. A Secretaria de Administração indica uma comissão composta por 5 servidores, chamada Comissão de Leilão, que por sua vez é nomeada pelo senhor prefeito. Essa comissão convida 3 mecânicos que conhecem de veículos, de máquinas, para avaliar os veículos e máquinas e ver se é viável consertar esses veículos e máquinas ou mandar para o leilão. Assim é feito. Eu quero aqui nessa tarde de hoje lembrar que se hoje irá acontecer, a prefeitura irá fazer algum leilão com bens públicos, se deve ao descaso do ex-prefeito dessa cidade, Vladimir de Faria Azevedo, que deixou praticamente toda frota da prefeitura sucateada. Se nós vamos ter um leilão de veículos e máquinas da prefeitura, se deve ao desrespeito e ao descaso do ex-prefeito que deixou os veículos e máquinas todos sucateados. O prefeito não queria chegar lá e mandar para o Ferro Velho, vender para o Ferro Velho. Ele queria recuperar a maioria dos veículos e máquinas que estão ali. Porém, é impossível, porque tem alguns que o conserto fica mais caro que o veículo. Então, na realidade, tem uma comissão de leilão e através dessa comissão é que é mandado veículos e máquinas para o leilão. Quero aqui, senhor presidente, cumprimentando o tribuno João Martins mais uma vez, adentrar um assunto que muitos dos que chegaram agora ainda não têm conhecimento. Eu vi na palavra do vereador Roger Viegas que já está cansando o assunto Copasa. Imagina eu, vereador, falando aqui há quase 18 anos, se tem uma pessoa que é um crítico ferrenho dessa famigerada empresa Copasa, sou eu. E aqui eu quero pedir até desculpas para os representantes da Copasa, porque eles estão fazendo seu papel, que é defender a empresa a qual sobrevive, a qual eles trabalham para ela. E nós aqui defendendo o povo que está em casa, que nos confiou o voto e que nos autorizou a sentar numa dessas cadeiras para defender seus direitos. Direitos esses que essa empresa já vem boicotando, já vem tirando há muitos anos. E aqui eu quero adentrar no assunto. Quando nós estivemos de manhã sentados com o João Martins, ele foi muito respeitoso com a gente, porém não tem jeito da gente ser respeitoso com a Copasa. Com eles, servidores, também devemos ser respeitosos. Mas com a Copasa, não. Essa Copasa não merece o respeito de nenhum divinopolitano. Nenhum dos cidadãos divinopolitanos tem que dever respeito a essa empresa. Porque essa empresa nos vende um serviço e não entrega. E nós pagamos muito caro por ele. Nos vende um serviço da água, que nós pagamos muito caro, mas não entrega o serviço para nós. Nos vende um serviço do esgoto, não entrega o serviço do esgoto. Então, infelizmente, não podemos respeitar uma empresa irresponsável. Aqui eu quero dizer que na explicação do senhor João Martins na parte da manhã, que houve quebra de um conjunto motobomba e que hoje houve a quebra total desse conjunto de motobombas. Explicou ainda que ao mexer, começar a mexer com o conserto dessa bomba, que teve a infelicidade de ter um transformador também queimado. Eu até perguntei para eles se não era muito azar da empresa ter um conjunto de motobombas queimado e um transformador também logo em seguida. A cidade já está sem água há quase 7 dias. Eu não tenho vergonha não, cidadão. Eu tive que vir hoje para a Câmara, pegar um presto-barba na minha casa e entrar dentro de um banheiro aqui, da casa, da Câmara, e fazer barba, barbear aqui, porque não tinha uma gota d'água na minha casa. Na minha casa, como todos os cidadãos que estão nos bairros que não têm água, é um grande desrespeito com esse povo. Um grande desrespeito. Talvez ainda não faltou água para os empresários, para aqueles que defendem as grandes empresas. Talvez para eles não faltasse. Ainda não faltasse água. Por isso ainda não foi resolvido o problema. Porque faltou água só para o povo, para o povão. Então, vai demorar a resolver. Mas acabei de assinar um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito para instaurar uma CPI nessa casa para apurar todos os desmandos dessa empresa. Essa empresa não pode continuar fazendo o que ela está fazendo com os divinopolitanos. Nós estamos pagando e não estamos tendo serviço oferecido por qual nós estamos pagando. Eu quero aqui ir mais longe. Ele disse que o equipamento é antigo e que tem dificuldades para conserto de um fornecedor que não existe mais. Eu queria perguntar, será que não era hora de ter equipamentos de primeiro mundo? A Copasa é uma empresa que já tinha que possuir equipamentos de primeiro mundo. Não equipamentos antigos, não. E talvez fosse necessário que a Copasa, se ela necessita, ela trabalha com isso, vende água, vende esgoto, vende o trabalho da captação do esgoto. Ela tinha que ter lá, no lugar que faz a captação da água, 2 motobombas. Uma funcionando e a outra instalada sobre estelete. Vai dar manutenção numa, aciona a outra. Estragou uma, aciona a outra. Não tem que ficar 7 dias sem águas. Então, na realidade, eu quero aqui repudiar mais uma vez, a Copasa, do modo que ela vem tratando o cidadão. Nós pegamos um ônibus na nossa cidade, lá vamos de um trajeto para outro, o ônibus estraga. O motorista liga na empresa, dali 15 minutos tem um ônibus, dá para substituir o outro. A Copasa tinha que ter o mesmo respeito com o povo. Dessa mesma forma. Quero aqui dizer, senhor presidente, que a falta de respeito com os seus consumidores é tão grande que na cláusula 5ª do contrato de concessão são obrigações da Copasa, letra M, fornecer sempre que necessário e tecnicamente viável caminhões-pipa para suprir falhas no sistema de abastecimento de água. Ela mandou água lá para o Jardinópolis num caminhão-pipa, foi para o campo de futebol, para o meio do bairro, para o povo buscar água no balde, no tambor, nas costas, andar 1 quilômetro. E nós pagamos, eu quero dizer aqui que nós pagamos para receber a água nas nossas torneiras. Não é para receber lá no campo de futebol, lá no meio do bairro, para a gente andar 2 quilômetros com água nas costas. Pagamos pela água para sair dentro das nossas torneiras. Pagamos muito caro por isso. E precisamos receber o serviço de tal qual maneira que pagamos. Quero aqui, senhor presidente, mostrar que tem muitas outras denúncias. Cobrar conta em duplicidade. Ontem eu vi uma pessoa com uma conta do mês de agosto, da mesma data. Uma paga e a outra cobrando ela de novo. A pessoa foi lá, funcionário da Copasa rasgou a conta e falou, não, você não deu mais nada não. Mas só depois que ela viu a outra paga. Porque se ela não tivesse essa conta paga e achado ela, ela tinha que pagar outra conta. Conta chegando com 1 mês de antecedência, eu já disse que em outras falas, a Copasa parece que tem vidente lá dentro. Que eles conseguem prever quantos litros d'água eu vou gastar daqui 30 dias. Isso está acontecendo. E nós mostramos isso aqui e o senhor João Martins, ele disse que não, que é mentira. Mas tem várias denúncias que são verdade. Somente eles defendendo a empresa vai falar que é mentira. Ao invés, quando a água acaba, gente, a gente fala em ar nos canos. Com essa falta d'água, você só paga por vento que passa para o seu hidrômetro. Acabou a água na maioria dos bairros da cidade. E você vai pagar por aquela ventania que vem chegando na hora que a água volta.
Concedo mais 2 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Então, nós não pagamos pela água que consumimos. Recebemos água esse mês, nós vamos receber água. Não sei se vai receber 20 dias, porque 7 já foi. Mas que nós recebemos água 20 dias, 10 ficou 100. Toda vez que a água volta, ela volta com a pressão. O vento ali tem que ficar na frente, se for muito magro, não para na frente dele não. Infelizmente, vamos pagar por uma coisa que não consumimos. Pagamos por água e recebemos ar, vento dentro dos canos, até chegar, passar pelos nossos hidrômetros. Quero também, senhor presidente, como se não bastasse a falta de água, uma quantidade de buracos abertos por essa empresa nas nossas ruas, uma demora grande para ser tapado esses buracos, e quando é feito com material de má qualidade. Nós precisamos denunciar e não podemos ficar calados, porque é impossível aceitar uma empresa fazer tantas coisas erradas numa cidade e essa casa não tomar providência. Se dependesse de mim, essa empresa não estaria aqui mais não. Já tinha tomado o pé no traseiro. Mas não depende só de mim. Depende de todos nós, conjuntamente com o senhor prefeito. Mas esperamos que essa CPI, tenha uma decisão que favoreça os divinopolitanos. Porque o contrato de concessão foi feito dentro da Copasa. E ele não favorece os divinopolitanos. Ele favorece tão somente a empresa Copasa. E para encerrar, senhor presidente, falar ainda de uma taxa de esgoto de 50% que nós pagamos pelo transporte do esgoto. Mas um absurdo. Ultimamente nem água para fazer esgoto nós não estamos tendo e estamos pagando por conta de esgoto. Olha que absurdo, olha que vergonha. Cidadão, pode apostar que dessa vez a Câmara irá apurar, irá dar o troco necessário para essa empresa responsável. Muito obrigado, senhor presidente. Percepção da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passo agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, o projeto de lei ordinária número CM077, de 15 de maio de 2017, que dispõe sobre critérios para comercialização de alimentos em veículos automotores, comida sobre rodas, em áreas públicas e da outras providências do vereador Cleitinho Azevedo, encontra-se prejudicado pela apresentação de subemenda pelo vereador Rodrigo Caboja.
Passando agora, então, à terceira parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura da portaria número CM-185, de 14 de setembro de 2017.
Portaria de número CM-185, de 14 de setembro de 2017. Institui Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração denúncia apresentada pelo vereador Cleitinho Azevedo e outros através do requerimento CM-194 de 2017 para investigar o cumprimento das responsabilidades legais pela Copasa com o município de Divinópolis na execução dos serviços que lhe fora concedido para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. O presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereadora Adair Otaviano de Oliveira, nos termos do artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno, considerando o requerimento de número 194 de 2017, de iniciativa do vereador Cleitinho Azevedo e subscrito por mais 15 vereadores, apresentando no expediente da reunião ordinária de 14 de setembro de 2017, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar a seguinte portaria. Fica instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar, como fato determinado, o cumprimento das responsabilidades legais pela Copasa com o município de Divinópolis, na execução dos serviços que lhe fora concedido para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, seus termos aditivos, termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público de Minas Gerais, caso houver, e cumprimento das cláusulas estabelecidas nos respectivos instrumentos, formada pelos seguintes vereadores. Vereador Cleitinho Azevedo, PPS. Vereador Ademir Silva, PSD. Vereador Sargento Elton Pen. Vereador Roger Viegas, PROS. Vereador Zé Luiz da Farmácia, PMN. Parágrafo único. A comissão deverá reunir-se sob a convocação e a presidência do mais idoso de seus membros para eleger o presidente e escolher o relator da matéria, que for objeto de sua constituição nos termos regimentais. Artigo 2º. A Comissão Parlamentar de Inquérito terá prazo de até 120 dias para conclusão de seus trabalhos. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Divinópolis, 14 de setembro de 2017. Vereador Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis.
Queremos agradecer a secretária pela leitura e, em seguida, a pedido do vereador Roger Viegas, Adair Otaviano e outros vereadores, um minuto de silêncio pelo passamento de Dona Irena Rocha Valério. Infelizmente, na reunião de terça-feira, não foi possível fazê-lo, mas estamos fazendo hoje. Faleceu sábado, mãe do vice-prefeito Dr. Rinaldo Valério. Gostaria, antes de encerrar mais uma reunião ordinária, de avisar os novos vereadores que logo mais teremos a entrega da comenda produtor rural. Queria agradecer a presença dos senhores vereadores, servidores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, agradecer a Deus e encerrar mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.